tarde, tem início a transmissão da 39ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 25 de junho de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @CâmaraDivinópolis, fique por dentro de todas as ações dos vereadores e também das comissões. Para uso da tribuna livre, a cidadã Maria Camilo Aquino falará sobre a demora e a falta de atendimento humanizado às pessoas com algum tipo de deficiência não visível. Na próxima quinta, dia 27, os vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis entregarão as moções congratulatórias. A reunião especial acontecerá no plenário da Casa Legislativa após a reunião ordinária. Na ordem do dia, um projeto de lei está em pauta para a apreciação dos vereadores. E para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 25 de junho de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 39ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Flávio Marra que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e tu irá bem. A tua mulher será como a videira, frutífera ao lado da tua casa e os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. As contas do Prefeito Municipal referentes a cada exercício financeiro serão julgados pela Câmara Municipal mediante a parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. A decisão do Tribunal de Contas que resultam em imputação de débito ou de multa terão eficácia de título do Executivo. No primeiro ano e no último ano de mandato, o prefeito enviará ao Tribunal de Contas do Estado o inventário de todos os bens, móveis e imóveis do município de Divinópolis.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Flávio Marra. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta tarde de hoje, a senhora Maria Camilo Aquino, que se inscreveu para falar sobre demora e falta de atendimento humanizado às pessoas com algum tipo de deficiência não visível. Correspondências do Executivo. Ofício sem número da Procuradoria-Geral do Município, que complementa a resposta do requerimento 661 de 2024, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CEMUSA, de número 31-2024, respondendo ao requerimento de número 306, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 55, solicitando dilação de 15 dias de prazo para resposta ao requerimento CM 26 de 2024, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício Segov, de número 202 de 2024, Secretaria Municipal de Governo, respondendo às seguintes indicações. Indicações de número 1124 e 1125, autoria, vereador Breno Júnior. Indicações de número 945, 946 e 947, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 369 e 370, autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicações de número 1016, 1017 e 1018, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 579 e 1151, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de número 691 e 692, ambas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicações de número 1092, 1093 e 1094, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 987, 988 e 989, todas de autoria do vereador Zé Braz. Ofício Compac, de número 275 de 2024. Convidando para a reunião presencial do Conselho Municipal do Patrimônio e Cultura, agendado para o dia 26 de junho, às 17 horas, na Secretaria de Cultura. Ofício Contur, de número 220, 2024, que convida para a reunião do Conselho Municipal de Turismo, agendado para o dia 21 de junho de 2024, às 9 horas, na Casa dos Conselhos. Correspondências de terceiro. Ofício de número 32, do Conselho Municipal de Educação, que comunica a realização de reunião ordinária do dia 26 de junho de 2024, às 14h30, no auditório do Sintran. Ofício sem número do Conselho Municipal de Saúde, que informa a data da sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, que realizará-se no dia 26 de junho de 2024, às 18h30, de forma online, através da plataforma Google Meet. Ofício de número 15/2024 da EMOP, enviando balancete analítico do mês de abril de 2024. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Braz. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer leituras, proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 93/2024. Denomina Praça Eliana Pereira Lili. A praça localizada entre as ruas José Aleluia Sena e Sebastião Oliveira, no bairro Lagoa dos Mandarins. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 97/2024. Denomina José Ribeiro da Silva, a rua 4, no bairro Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Josafá. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 98 de 2024, denomina Rua Nirlanda de Alcântara Madeira, a Rua 18, no bairro Savassi e prolongamento Savassi. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 99 de 2024, denomina Leandro Lopes da Silva, a Rua 1, no bairro Golden Sul, neste município. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 100 de 2024 dispõe sobre recolhimento, recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para doação às pessoas carentes e entidades beneficientes ou habitacionais do município de Divinópolis. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 101 de 2024 dispõe sobre isenção de taxas de inscrição para participantes com 65 anos ou mais em corridas, eventos esportivos no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 102 de 2024. Denomina Benedito Moreira, o Salão Comunitário do bairro Jardim Candelária, neste município e dá outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 26 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de patrimônio do município de Divinópolis com área de terreno de propriedade particular. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 28 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.558.000. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva de projeto ofício de número 48 de 2024. Mensagem modificativa ofício AM 48 de 2024 ao projeto de lei AM 9 de 2024, que disciplina o serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel na modalidade táxi do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 21 de 2024. Solicitando do Executivo a capina e limpeza na rua Ibituruna, entre as ruas Itabecerica e Paraíba. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 228-2024. Solicitando a limpeza da Avenida Contorno, entre a Avenida Antônio Olímpio de Moraes e a Avenida 1º de Junho, no centro. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 419-2024. Solicitando do órgão competente a implantação de uma unidade de farmácia na região noroeste. A autoria, vereador Josafá. Indicação de número 420-2024. Solicitando a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Copacabana. A autoria, vereador Josafá. Indicação de número 421-2024. Solicitando do Executivo limpeza e capina em todas as ruas do bairro Copacabana. A autoria, vereador Josafá. Indicação de número 641 de 2024, solicitando do Executivo a recomposição poliédrica da rua Gumercinda Martins com travessa Gumercinda Martins no bairro Belvedere. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 642 de 2024, solicitando do Executivo a realização de operação tapa-buracos na rua do Ouro, esquina com rua do Chumbo, bairro Niterói. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 842 de 2024, solicitando operação tapa-buracos na rua José da Paz, entre as ruas Maria das Dores e Francisco Machado, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 879 de 2024, solicitando a limpeza e capina no acostamento da Avenida Brasil, em toda a extensão do bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 880 de 2024, solicitando capina e operação tapa-buracos em toda a extensão das ruas Poema da Américas e Batida do Sol no bairro Novo Paraíso. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 881 de 2024. Solicitando a instalação de redutores de velocidade, passarelas elevadas para pedestres na rua Venceslau Braz, no trecho entre as ruas Sargento Valério e Fernão Dias, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 991 de 2024, solicitando a suspensão da aplicação de multas de trânsito nas proximidades de todas as feiras livres do nosso município. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 992 de 2024, solicitando que o serviço de vacinação móvel, o Vacimóvel, atenda prioritariamente a população da zona rural de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 993 de 2024, solicitando cascalhamento em toda a extensão da rua Marechal Floriano, que conecta os bairros Grajaú e Primavera. A autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1021 de 2024. Solicitando a poda de árvore localizada na rua Coronel Bragança, ao lado do número 2571, entre as ruas Tucuruçá e Guapé, no bairro São Judas Tadeu. A autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1022 de 2024. Solicitando a melhoria do piso do círculo localizado no bairro Copacabana. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1023 de 2024. Solicitando a implementação de repasse. Solicitando a implementação de rampa de acesso para cadeirantes em frente à policlínica. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1098 de 2024. Solicitando serviço de capina e limpeza na estrada de acesso e dentro das dependências do PSF da comunidade do Córrego Falso. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1099 de 2024. Solicitando do órgão competente a pavimentação poliédrica da rua IP, entre as ruas Mangueira e Figueira, no bairro Floresta. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1100 de 2024. Solicitando a pavimentação poliédrica no trecho compreendido entre o antigo Pesque Pague Primavera e Cacoco de Baixo. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1126 de 2024. Solicitando a capina e limpeza na rotatória no entorno do aeroporto Brigadeiro Cabral e adjacências, como a rua Orives Batista Leite e rua Antonieta Fonseca, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1127-2024, solicitando a realização de operação tapa-buraco na rua Cascalho Rico, entre as ruas Viriato Correia e Graça Aranha, no bairro São José. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1154-2024, solicitando o asfaltamento e a sinalização viária vertical e horizontal na rua Delfinópolis, no bairro Vila Santo Antônio. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1155, solicitando do executivo a instalação de uma guarita de parada de ônibus na rua Itabucuri, em frente ao número 1040. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1156 de 2024, solicitando a instalação de postes luminárias nas ruas Sergipe, Mangueira e Itabucuri, nos bairros Ipiranga, Jardinópolis e LP Pereira. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1201 de 2024, solicitando do executivo operação tapa-buracos na rua Minas Gerais, nas proximidades do número 381. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1202 de 2024, solicitando capina e limpeza em torno do CEMEI do bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratória de número 74 de 2024. Moção congratória em homenagem ao Charles Adolfo Dias. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congratória de número 79 de 2024. Moção congratória em homenagem ao André Abraão. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 80 de 2024. Moção congratória em homenagem à empresa Cuidar Remoções Médicas e Eventos Limitada. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congratória de número 81 de 2024. Moção congratória em homenagem ao senhor Everaldo Petrônio Rodrigues. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Moção congratória de número 82 de 2024. Moção congratória em homenagem a Xcel Celulares. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 83 de 2024. Moção congratória em homenagem a Come On Pizza. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 84 de 2024. Moção congratória em homenagem a Paulo Henrique Lamunier Quadros. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 85 de 2024. Moção congratória em homenagem ao pastor Manuel Messias Cardoso. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Moção congratória de número 86 de 2024. Moção congratória em homenagem à Academia Adam Karatê. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Moção congratória de número 87 de 2024. Moção congratória em homenagem à empresa No Cantinho do Açaí. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Moção congratória de número 88 de 2024. Moção congratória em homenagem a Maria Tereza Cruz Mimoso. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratória de número 89 de 2024. Moção congratória em homenagem a Wellington Alves Gontijo Júnior. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Moção congratória de número 90 de 2024. Moção congratória em homenagem a Alessandra Cordeiro de Souza. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Moção congratória de número 91 de 2024. Moção congratória em homenagem à senhora Valdineia Ferreira de Souza. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Moção congratória de número 92 de 2024. Moção congratória em homenagem à senhora Ângela Maria Alves. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congratória de número 93 de 2024. Moção congratória em homenagem ao André Valer. Autoria, vereador Ademir Silva. Moção congratória de número 94 de 2024. Moção congratória em homenagem à pastoral familiar da paróquia do Santuário de Santo Antônio. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 29 de 2024. Requer do Executivo Municipal, por meio do órgão competente, que sejam encaminhados os relatórios de todas as mortes que ocorreram na UPA Padre Roberto no período de 2022 até a presente data. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 30 de 2024. Requer do Executivo Municipal que seja encaminhado uma cópia do PL 89 de 2012. Autoria, Ademir Silva. Requerimento de número 661 de 2024. Requer do Executivo Municipal informações detalhadas sobre o mapeamento das áreas cobertas pelo veículo de monitoramento do sistema Vaga Azul e os critérios utilizados para a definição de suas rotas. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 662 de 2024. Requer do Executivo informações sobre as providências que estão sendo tomadas para garantir a qualidade do ar em Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E convido o primeiro secretário José Brás para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
Questão de ordem. Vamos, presidente. Só pedir um...
Questão de ordem, vereador José Brás.
Desculpa, que esqueci de ler um requerimento, o ofício de número 17. Excelentíssimo senhor vereador Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, assunto ausência de reunião ordinária de número CM39, do dia 25/6/2024. O vereador que presente subscreve, através desta, na forma regimental, comunicar ausência de reunião ordinária de número CM39, no dia 25/6, por motivo de doença. Segue atestado em anexo. Sem mais para o momento, vereador Breno Júnior. Obrigado, presidente.
Obrigado, José Brás, sempre atento.
Dando continuidade ao trabalho nessa tarde de hoje, convido o primeiro vereador a fazer uso da palavra, vereador e presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadora, senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, desde sexta-feira que a gente vem recebendo aqui mensagens, ligações sobre a Avenida Governador Magalhães Pinto. Já quero aqui mandar um abraço para a Madalena Nonô, sempre atento lá, sempre cobrando da gente, sempre mandando mensagem. Então só ontem, na parte da manhã, eu recebi 22 mensagens sobre as obras da Avenida Governador Magalhães Pinto. Senhor presidente, entre... Na rua Governador Magalhães Pinto, entre a Rua do Ferro até a rua ali, ao próximo ao supermercado ABC, quando chove, aquela área ficava toda alagada, trazendo transtornos aos comerciantes e pedestres. De quem vinha do Icaraí sentido centro, aquele comércio ao lado direito ali, era todo alagado. Comércio, residência, naquele quarteirão, chovia, ficava todo alagado. E também, descendo a Rua do Ferro, todos os moradores da Rua do Ferro, abaixo da Avenida Governador Magalhães Pinto, também sofriam com alagamento. Porque essas águas que descem da Rua do Ferro, elas começam lá em cima, perto da casa, da cona da casa de apoio, e desce a Rua do Ferro, e vai desaguar lá no fundo, na Rua do Ferro, abaixo da Avenida Governador Magalhães Pinto. Então trazia transtornos aos moradores, aos comerciantes, na Avenida Governador Magalhães Pinto, e aos moradores da Rua do Ferro, no final da rua ali, no bairro Niterói. Então, depois de várias reuniões com o Paulo, com o André, que é antes do Júnior sumir, levamos o Breno, engenheiro, lá na Magalhães Pinto, onde ficou definido em fazer uma drenagem lá, com manilha de 600. Captando a água ali, no meio da Rua do Ferro, e levando ela até no final da Rua do Ferro, naquele corre que passa embaixo. Precisava, era necessário essa drenagem. Não iríamos gastar dinheiro ali, com a pavimentação, com a revitalização da Avenida Governador Magalhães Pinto, e o transtorno ia continuar. Tanto faz com moradores da Rua do Ferro, como comerciantes da Avenida Governador Magalhães Pinto, que sofriam no período de chuva, com alagamento ali desse local por falta de drenagem. Então levamos essa demanda ao prefeito, o prefeito encaminhou para o Paulo, temos aí várias fotos, vários vídeos da gente fazendo fiscalização no local, lá no local do alagamento. Não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. O que atrasou esse asfalto ali, né, entre a Rua do Ferro para trás, foi o motivo da drenagem. Quando chega no dia de fazer, colocar a massa asfáltica, parece que é até praga, professor presidente, até praga. Aí a acabadora quebrou, está quebrada a acabadora. Aí não encontra peça para a acabadora.
Aí na sexta-feira, a usina de asfalto também quebra. Quebrou. Atrasando as obras da Avenida Governador Magalhães Pinto. Então, com essas 22 mensagens que esse vereador recebeu no final de semana, e na segunda-feira até as 11 horas da manhã, nós temos uma reunião com o Paulo. Com o Paulo, com o Júnior e com o responsável pela empresa. Se não tem peça, se não tem acabadora, vamos pegar uma acabadora emprestada, vamos alugar uma acabadora, mas teremos que resolver o problema da Magalhães Pinto, para liberar o comércio ali, daquele local ali. Esse vereador foi ouvido, ouviu a gente, a empresa ouviu, tudo ok. Eu quero aqui informar aos moradores ali, os comerciantes, da Avenida Governador Magalhães Pinto, que amanhã, se não acontecer outro acidente, né, se não houver uma catástrofe aí ambiental, ou o que for, né, a Avenida Governador Magalhães Pinto, a partir de 7 horas da manhã, vai estar recebendo a massa asfáltica. Amanhã de manhã. Compromisso da empresa Terra Mares, compromisso da empresa que fornece a massa asfáltica para as empresas asfálticas, que amanhã vai estar resolvendo o problema ali da Magalhães Pinto, nesse local que já está aberto. Né? Aonde foi feita a drenagem, foi feita ali a base, né? já está imprimado. Então, a partir da manhã, através dessa reunião de ontem, onde eu solicitei que a empresa contratasse, alugasse, pregasse emprestado uma acabadora, então a empresa ouviu a prefeitura, ouviu o secretário Paulo, que é um secretário atento, o Júnior, diretor da Senfop, e a empresa conseguiu estar aí alugando essa acabadora. E amanhã, senhor presidente, vai estar ali retomando as obras da massa asfáltica na Magalhães Pinto, iniciando ali na Rua do Ferro, aonde foi feita a drenagem, que era de necessidade, essa drenagem, eu já falei, era de necessidade. Estava trazendo transtorno a pedestres, comerciantes e moradores do final da Rua do Ferro. Precisava dessa drenagem. Lá tinha uma manilha de 40 e a manilha ordinária, a manilha de 800, que vai comportar ali um bom volume de água que desce lá da Com e vai morrer lá no final da Rua do Ferro. Então, compromisso feito com o Paulo, com o Júnior e com o proprietário da empresa Terra Mares, responsável, que amanhã de manhã, os moradores ali da Avenida Governador Magalhães Pinto podem ter certeza que já vai começar lá a reposição da massa asfáltica nesse local. Para evitar transtorno, né, para comerciante, para pedestre, e dizer para a população, que isso não é culpa da prefeitura. Infelizmente, obra traz transtorno. Fazendo a vistoria ontem ali, na fiscalização, na obra que foi feita, do trevo do Verona até a siderúrgica ali, para cima da Bento Mene, o asfalto aparecendo que é piso de porcelanato. Mas por quê? Fechou e conseguiu fazer. Não teve problema nenhum com o trânsito. Quando você chega na Magalhães Pinto, nós só temos uma rua de entrada. Então não tem como fechar a Magalhães Pinto para arrancar todo o asfalto e estar recapeando. Felizmente, tem que ser desse jeito mesmo, mas o que depender desse vereador aqui, vou estar cobrando. Estive aí há um mês na Magalhães Pinto, estou todos os dias na Magalhães Pinto, tive sexta, tive sábado, tive domingo e tive ontem. E vou cobrar, e essa cobrança ontem foi aceita, né? São Paulo tem meu respeito, o Júnior tem meu respeito e pode contar com esse vereador. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela atenção da palavra.
Agradeço a colaboração de Vossa Excelência nessa tarde de hoje. Convido também que você assuma a mesa da presidência para que possa fazer uso da palavra.
Com a palavra, o primeiro secretário e líder do PL, o vereador Zé Braz.
nobre vereador, presidente Israel da Farmácia, na qual cumprimento a vereadores, demais vereadores, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a fala nessa tarde de hoje, né, cumprimentando o meu colega de partido que se encontra aqui no fundo, Valmir Ribeiro, lá de Ermida, o nobre colega lá do PL. Né. Também gostaria de cumprimentar, nos assistindo neste momento, senhor presidente, nosso amigo lá do Buriti, o Jesus Fabião Cordeiro, né, lá o Jesus, a dona Creuza, a Elisângela, e os filhos, né, que assistem pelas redes sociais depois da labuta do dia a dia, lá que é o Zé Augusto, o Marquinhos e os demais meninos ali, né? Então, um abração para você, Jesus Cordeiro lá, Jesus Fabião Cordeiro lá do Buriti, nos assistindo neste momento através da TV Câmara. Um abração para vocês aí. Senhor presidente, outro assunto que eu gostaria de falar é sobre um benefício, né, que o Corém está colocando para os profissionais de enfermagem, que é a carteira do Corém Digital. Então, você que é profissional de enfermagem, né, técnico, enfermeiro, auxiliar, né, conveniado, cadastrado junto ao Corém, tem a sua inscrição ativa, pode estar entrando no site do Corém, né, escaneando o QR Code e baixando ali a sua carteirinha profissional digital. Então, o Corém está trazendo esse benefício para todos, né, da enfermagem, para que possa ter, né, até no, mesmo no celular, né, que é um documento oficial de identidade, tem fé pública em todo o Estado Nacional, em todo o Brasil. Então, você que é profissional da enfermagem, auxiliar, técnico ou enfermeiro, pode acessar a página do Corém e baixar ali a sua carteirinha do Corém na forma digital. Outro assunto, senhor presidente. Na manhã de ontem, eu estive aqui com o nosso deputado, Domingos Sávio, pela manhã. Né, como a gente sempre vai nele, é sempre para pedir. Né, um deputado atuante, que trabalha muito na nossa região. Então, a gente está viabilizando junto a ele uma emenda de R$1 milhão para a gente investir na manutenção das estradas de zona rural. A gente sabe que esse sempre é um gargalo imenso de toda a população rural. Então, a gente tem cobrado do nosso deputado, né, e ele tem sempre uma boa vontade, né, de nos atender. Então, essa emenda de R$1 milhão do deputado Domingos Sávio será enviada para a SEMAG, né, que é a Secretaria de Agricultura, para que se possa contratar o serviço de manutenção preventiva em nossas estradas rurais. Outro assunto, senhor presidente, a gente vê, né, nas comunidades mais afastadas, vamos assim dizer, ali do Paivas, estamos levando para ali também, já a gente esteve lá com o nosso amigo, o Rodrigo, né, solicitando ele apoio para a gente instalar lá uma academia ao ar livre para a população ali. É um lugar, né, que tem muitas senhoras, crianças, que não tem um esporte para praticar. Então, essa academia ali na comunidade, né, Anderson Andes, que é um grande defensor aqui do lado do Ney também, né, que trabalha muito na área do esporte aí, vocês que eu digo, tanto que é importante o esporte para o cidadão. Então, nós estamos levando ali para a comunidade dos Paivas, né, nos próximos dias já, essa academia já está comprada, por incrível que pareça, desde 2022, infelizmente ainda não foi instalada, mas estivemos lá, né, com o apoio lá da SEMAG, né, e do Rodrigo, nós vamos, o mais breve possível, instalar essa academia ali na comunidade. Outro assunto, senhor presidente, teve que ontem, aconteceu, né, que ontem, à noite, às 19 horas, a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, onde os vereadores teve a oportunidade de questionar, né, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde referente aos números. O que é gasto, o que está sendo feito, o que não está sendo feito. E uma que eu sempre faço, que a gente sempre trabalha, né, que a gente sempre bate aqui, é a falta de profissionais nas unidades de saúde. E uma das perguntas que eu deixei bem claro aqui para o diretor de atenção primária, que é o Lucas, 61 unidades. As 61 unidades está completo? Ele está garantindo que, mais uma vez, que as 61 unidades estão completas com o quadro de profissional. Apenas a unidade lá de Ermida, né, que o médico lá está atestado, eles não conseguiram contratar outro, mas está levando médico, né, plantonista para lá, para dar assistência. Então a gente tem cobrado bastante, ficado bem atento nessa questão que envolve a atenção primária. A gente tem que trabalhar a atenção primária, tem que fortalecer a atenção primária, porque é lá onde que tudo começa. Não adianta a gente tentar resolver um problema de hospital se a gente não resolver primeiro o problema da nossa atenção primária. Então a gente tem trabalhado para ampliar, não está bom ainda, mas a gente aumentou, né? Sempre cobrando o executivo, de 49% para 79% de cobertura, né? Chegando a 80% de cobertura na nossa cidade. São números bons, né? Tem evoluído. Então a gente tem cobrado do executivo, né? Tem sido, como se diz, uma pedra no sapato, né, do pessoal lá, para que se amplie e valorize aqueles profissionais que estão ali na ponta. A gente sabe do valor que eles têm para atender a nossa população, né, dar aquele primeiro atendimento, evitar que uma doença simples, que pode ser resolvida ali na atenção primária, como uma diabetes, como uma hipertensão arterial, ela precise ir para o hospital para uma amputação de um pé diabético. Então a gente tem que trabalhar essa questão da atenção primária, da valorização dos profissionais que estão na linha de frente e, mais uma vez, ampliar o serviço, né, da atenção primária na nossa cidade e fortalecer, sem dúvida. Outro assunto, senhor presidente, há poucos dias eu estive com o secretário da Senfop, lá no bairro Nova Holanda, com os moradores lá, levando uma boa notícia, mais uma vez, de a construção de um mini complexo, né, esportivo lá, de duas quadras e um campinho de futebol, juntamente com a academia. Hoje pela manhã estive lá com o Júlio, no setor de projetos lá da prefeitura, e esse projeto, eu gostaria de deixar aqui para os moradores, que esse projeto já conta-se pronto e já subiu para a licitação. A gente só está aguardando a realização da licitação desse projeto para que a obra desse mini complexo esportivo seja realizado ali, né, no bairro Nova Holanda. E também, né, cobramos dele também agilidade hoje, da cobertura da quadra ali da escola do Terra Azul. As crianças fazem as suas práticas esportivas ao sol. A gente sabe que o cimento grosso que é feito lá na quadra, isso queima e muito em época de sol. Então, estive lá pessoalmente, pude ver de perto, né, as crianças no sol escaldante, estando lá participando de educação física. Então, a gente, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, conseguimos viabilizar uma emenda de R$330 mil para a cobertura lá da quadra, ali da escola do Terra Azul. Então, em breve também, esse projeto já estará subindo para a licitação. Outro assunto, senhor presidente, na última sexta-feira, pude acompanhar de perto, né, junto ao diretor da atenção primária, ali na clínica ocular, onde é atendido os pacientes nossos da oftalmologia. Aqui no prédio do lado do Costa Rangel, né, a prefeitura está comprando o serviço de oftalmologia desse consultório. Olha que números bons, né, para a gente ver hoje. São realizadas 225 consultas de glaucoma por mês, né, e entrega de medicação. 200 cirurgias de catarata por mês e 200 consultas para diagnóstico. Né? Infelizmente, são só essas modalidades ainda. A gente espera estar expandindo esse serviço. Né? A gente tem cobrado muito do executivo, mas de início, essas cirurgias, né, a atendente que nos acompanhou lá, ela me disse que do diagnóstico do paciente lá na clínica até a realização da cirurgia de catarata, em média, 15 dias, caso o paciente consiga o risco cirúrgico. Então, esses números bons que estão sendo feitos, né, então a gente está diminuindo em muito a fila de catarata de nossos pacientes, bem como as de glaucoma, que são duas patologias que, se não tratadas, levam à cegueira. E uma boa notícia, senhor presidente. Agora, às 15 horas, fruto da emenda de diversos vereadores dessa casa, que somam em torno de R$1 milhão, mais uma contrapartida da prefeitura no valor de R$1 milhão e 300, será assinada agora pela secretária de saúde Nova Sheila Salvino, juntamente com o secretário executivo Marco Aurélio, lá do CISV, um convênio no valor de R$2 milhões e 300, né, para compra imediata de consultas especializadas aqui para Divinópolis. né, nosso problema, a gente sabe do nosso grande gargalo das consultas retidas que a gente tem paradas. A gente espera, né, que agora o CISE consiga dar vazão, né, uma vez que agora tem o dinheiro, né. Cabe ao CISE, cabe lá ao Marco Aurélio, né, realizar as consultas, a compra, né, dessas consultas especializadas para oferecer para a nossa população. A gente pode antecipar que já que lá já temos a telemedicina. Ela atende apenas ainda em duas especialidades, que é a neuropediatria, né, que é fruto da emenda do nosso nobre amigo aqui, no valor de R$300 mil, vereador Israel da Farmácia. Né, então, está sendo comprado 125 consultas pela telemedicina de neuropediatria. Né, então, vai dar em torno de 300, 600 consultas por mês. E mais 125 de cardiologia. Totalizando também mais 600 consultas por mês na telemedicina. Né? O paciente chega aqui, vai no, na cabine, ele é acompanhado por um enfermeiro, profissional de saúde, né, o médico do outro lado do monitor, o acompanha, onde ele fala tudo o que está sentindo, mostra exames e tudo mais, o médico emite a receita. Senhor presidente, eu agradeço a sua palavra nessa tarde de hoje, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PRD, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, quero mandar um abraço especial aí para o Valmir, sempre acompanhando as reuniões aqui da Câmara aqui, em especial também a dona Neide, que sempre acompanha a nossa reunião. Dona Neide tem um bar lá no bairro Esplanada, lá muito movimentado, né? Sempre que passa jogo lá, uma galera grande que vai lá prestigiar a dona Neide. Um grande abraço, dona Neide, você sempre nos acolhendo aí com grande carinho, né? Então fica aí o nosso abraço. Senhor presidente, então, seguindo aqui até o rastro aqui da fala do nobre Edil que me antecedeu, o vereador Zé Braço, inclusive é até presidente da Comissão de Saúde, tocou aqui num ponto aqui muito importante que eu queria falar aqui, sabe? Aqui a falta de profissional na atenção primária. Eu sempre venho cobrando aqui, e eu tenho propriedade para falar e para cobrar, gente, porque a minha emenda impositiva aqui, mais de 50% dela é para saúde. Então eu tenho como cobrar. Eu queria até mostrar aqui, porque ontem o prefeito, mais um vereador que é da base, mais aí vereador sem mandato, foi lá no posto de saúde do bairro São José para reinaugurar a obra. Eu não sei se é reforma, tem que ser reinaugurada, ainda mais uma obra esdrúxula que fizeram lá. Eu estive lá hoje, lá no posto de saúde, lá do bairro São José. Isso aí não parece não, mas é um elevador que colocaram lá, mas não funciona. E nem tem previsão de funcionar. Ou seja, gastaram mais de R$400 mil para poder fazer obra lá e entregaram uma obra esdrúxula lá no posto de saúde do bairro São José. Eu sei que vai vir vereador depois de mim aqui e parabenizar na maior cara dura, parabenizar o prefeito. Parabéns, prefeito, por reformar, fazer uma reforma ridícula lá no posto de saúde do bairro São José. Posto de saúde esse, Ney, que recebe, que são mais de 15 mil usuários que usam o posto de saúde lá e está esperando uma obra há anos e chega e faz uma obra horrível lá. Estive lá, falo com propriedade, mais propriedade ainda, porque eu queria mostrar aqui, eu acho que o Dorel tem aí também, isso aqui é a emenda impositiva, é fruto do nosso trabalho. Foi eu que coloquei a emenda impositiva lá também. Então foram mais de 400 mil lá para praticamente pintar o posto do bairro São José de azul. E aí quer que não cobra. Aí não adianta, gente, sabe? Não adianta a gente aqui ficar falando, ficar gritando e ficar mostrando que precisa potencializar aqui a atenção primária, que foi o que o vereador Zé Braz falou aqui. Não adianta a gente ficar mostrando que quando a gente manda o recurso, faz obra igual essa aí. Obra horrível. Trocou o telhado, pintou de azul e colocou lá um elevador que não funciona e nem tem previsão para funcionar. E aí depois vai vir herói vereador aqui e falar, parabéns prefeito, pela obra lá do bairro São José. Eu quero ver a coragem. E aqueles que me criticam, vamos fazer o seguinte, vai lá consultar lá. Vai lá no posto de saúde do bairro São José, que nem médico não tem. Então não adianta, isso que eu venho falar aqui, pintar o posto de saúde de azul, trocar o telhado, né? Colocar um elevador que não funciona, e sendo que não tem médico, sendo que não tem exame, sendo que não tem enfermeiro para acolher, então não adianta. E é essas nossas cobranças aqui, e até em fundamentação. Eu tenho que cobrar, vereador.
Eu não posso aqui ficar passando, que aí depois o vereador vai vir aqui e falar assim, só traz o problema. Não, está aqui a solução. Se o problema é dinheiro, coloquei dinheiro lá. Só não fui convidado para fazer o vídeo porque o prefeito não gosta de mim. Aí chamou o vereador da base, chamou um vereador sem mandato, que é um pré-candidato, né, mais um deputado, não sei nem o que ele estava fazendo lá, porque não mandou recurso, né, mas é irmão do prefeito, e aí eles não vão chamar. Mas eu também não estou lá para bater palma para o prefeito, não, estou lá para fiscalizar. Fui lá fiscalizar e me surpreendi. Obra horrorosa, mal feita. E aí, depois eu falo assim, não, mas pintou de azul. Gente, mais de 400 mil reais, né, gastou lá. Sabe, é dinheiro do povo. É um dinheiro do povo, um dinheiro de imposto. Porque hoje aqui, eu estava vendo a matéria ali, e é verdade, tudo que você vai comprar, que você vai consumir, que você vai comer, que você vai fazer, que você vai vestir, você paga imposto. E quando você vai pagar imposto, você quer que seu dinheiro seja bem empregado. E obra igual aquela ali que vocês acabaram de ver, é um dinheiro bem empregado? Né? Então, uma covardia que fizeram, e muito me surpreende o prefeito ir lá e tirar foto, e fazer vídeo, e bater palma, e soltar foguete. E eu estou aqui para poder mostrar a verdade. E aqueles que acham que eu tô, só sei cobrar, está aqui, eu mandei o dinheiro. Que eu só sei criticar, vai lá e marca uma consulta. Vai lá para vocês verem. Né? São mais de 15 mil usuários ali que merecem respeito, que é isso que eu cobro aqui. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente. Queria, quando o Cleitinho era vereador, sentava ali, ó, onde o periquito está sentado ali, ó. Ele sentava ali, e ali ele esbravejava, ele falava, ele suava, ele gritava, e falava o seguinte, esses bairros que só tem o nome de santo, que de santo não tem nada, a gente tem que mudar isso aí, deixa eu virar deputado que vocês vão ver, eu vou levar dignidade. Mostra a dignidade aí, Dorel, lá no bairro Santo André. Mostra a dignidade aí. Esgoto a céu aberto, tá aí, Dorel? Esgoto a céu aberto, e os vizinhos me chamou lá e falou assim, aqui, Flávio, nesse mandato não teve um trator para limpar a rua aqui no bairro Santo André, onde o Cleitinho veio aqui na campanha de vereador, onde ele veio na campanha de deputado, e na de senador ele não veio porque não teve coragem, porque senão ele tinha ido também. Esse aí é o bairro Santo André. Esses bairros aí, São Simão, Santo André, Santa Lúcia, que só tem o nome de santo, o próprio Cleitinho falava isso, está precisando de um olhar do prefeito. Sabe o que, prefeito? O seu irmão, que hoje é senador, inclusive colocou você aí nessa cadeira, falava que ia levar dignidade. Essa é a dignidade, que tá, aquilo ali é esgoto a céu aberto, e aquilo ali não parece, não, mas é uma rua. Você está vendo aqueles portão ali, vermelho, amarelo, azul? Aquilo ali é uma casa, cada portão ali é uma casa. E eles pagam IPTU rigorosamente em dia, que eles me mostraram lá ontem. Então o que a gente vem pedir aqui, e aí eu liguei para o secretário de obras, o Gustavo, ele falou que vai mandar o trator lá. Até agradeci pela gentileza, né, que essa é a função do vereador, que é representar a população, que vai mandar a patrol. A gente espera que manda mesmo, sabe? Espera que manda, que leva dignidade, não só a patrol. Por que que não pode levar um calçamento para lá? Por que que a gente não pode dar dignidade? Já que o prefeito fala que ele é o prefeito do carçamento, né? Porque o da saúde ele não é, o da educação ele não é. Então, do carçamento ele é. Então, vamos levar um calçamento lá para o bairro Santo André, que lá é só poeira. E quem mora no Santo André é o seguinte, sol é poeira, que é aquilo ali que nós estamos vendo. Chove é barro, cada um cospe um tijolo, é aquilo ali. Então o que a gente vem pedir aqui, né, até encarecidamente, para a gente poder levar dignidade para o bairro Santo André, sabe, para o bairro Santa Lúcia, para o bairro São Simão, é os bairros que o Cleitinho ficava esbravejando ali que tem o nome de santo, e de santo é isso aí que a gente está vendo. Então nós tivemos lá ontem, né, poder mostrar, para poder apurar, na verdade, o desdeixo, o descaso que está ali o bairro Santo André, e cobrar do executivo uma solução, né? Que a solução paliativa que seja ali uma patrol, que a gente possa colocar, que a gente possa levar uma patrol para lá, levar de... Gente, esgoto a céu aberto. As moradoras lá estão falando que pegou dengue 6 vezes, 5 vezes, só esse ano. Então, assim, a gente tem que ter mais humanidade, sabe? Pensar também naqueles que pagam os impostos rigorosamente em dia e está tendo aí uma prestação de serviço da prefeitura que é igual essa aí. Não vou falar de bosta, não, né? Porque nem pode. Então, está aí, essa prestação de serviço. Então, a gente cobra isso aí, mandei um requerimento para a prefeitura lá ontem mesmo para pedir solução referente ali ao bairro Santo André. Queria falar também de coisa boa. A gente esteve acompanhando ali através das nossas reivindicações, lá na rua Benjamin de Oliveira, no bairro Esplanada, a finalização da poda de árvores que aconteceu ali no bairro Esplanada. Gente, o bairro Esplanada, assim como todos, né, a gente tem um carinho especial. O bairro Esplanada ali não tinha representatividade. A gente, quando assumiu o mandato, a gente conseguiu levar a luz de LED para lá, a gente conseguiu ali reformar duas praças importantes através do Adote um Bem Público, e ali a gente tem um carinho muito grande ali para toda aquela população, senhor presidente, que é uma população mais idosa, né? O pessoal ali, a maioria, ou ali uma grande parte da população que mora ali no bairro Esplanada, é uma população mais idosa, que tem dificuldade de estar vindo na prefeitura, tem uma dificuldade de estar indo no CAC para poder solicitar ali uma poda de árvore, para poder solicitar ali uma troca de lâmpada. E a gente, como obrigação da gente, representante da população, é isso que a gente busca fazer. Então, a gente acompanhou do início ao fim ali as podas de árvore ali no bairro Esplanada, uma reivindicação minha, né? E a gente prestando conta desse nosso mandato, que é assim que se faz política. Na hora de cobrar, a gente cobra, né? E eu quero aqui enaltecer, gente, quero enaltecer a equipe da EMOP, que trabalhou duro ali na semana passada, continua essa semana, para poder levar mais dignidade ali para o bairro Esplanada ali, que a gente tem todo o carinho pela região ali. Senhor presidente, para finalizar, queria falar aqui do nosso xodó, que é a causa animal. Causa animal, a gente vem lutando. Hoje posso falar com propriedade, são 11 projetos de lei aprovados aqui nessa casa aqui, né? Entre eles aqui a gente tem um projeto aprovado, a prefeitura não está nos ajudando, a prefeitura não está fiscalizando, que é a questão dos barulhos de fogos de artifício. Então é uma obrigação da prefeitura, só que estão sendo omisso, mais uma vez, mas várias outras leis importantes aqui em prol da causa animal, a gente conseguiu. E a gente conseguiu também o castramóvel. Castramóvel está aí, que hoje é realidade, e aqui eu tenho que ser justo. Eu não estou entendendo o que estão querendo fazer com a nossa causa animal. Quando a gente dá um passo para frente e acha que as coisas vão acontecer, o trem começa a dar errado, porque meu celular, senhor presidente, não para. Flávio, eu fui lá no castramóvel e não consigo castrar meu cachorro. Flávio, eu fui lá no castramóvel poder fazer a inscrição e a servidora lá fez falta de educação comigo. A servidora lá mandou eu ir para aquele lugar. A servidora lá tratou com desrespeito. Flávio, como é que a gente faz? Primeiro eu quero dizer o seguinte, o servidor da prefeitura, não todos, viu gente? Talvez os cargos comissionados também, nem todos, alguns. Ele é o retrato do chefe do executivo. Quem que é o chefe do executivo? É o nosso prefeito. E vocês já viram a educação do chefe do executivo? Ele manda ir para aquele lugar, ele fala que é aquele lugar, que eu não posso falar aqui. Então, assim, é uma falta de respeito com a população, com o seu patrão, porque a população é o patrão, né? Então, essa é a falta de respeito. E aí, quando chega lá para poder castrar, que tem uma servidora lá, que trata também com a mesma falta de educação, é o retrato do chefe do executivo. Então a gente não está entendendo o porquê que está tratando o patrão, talvez pior como que se trata um animal. Não é assim que se faz. A gente tem que ter respeito ainda mais para as pessoas que é o patrão. Então eu quero aproveitar a oportunidade aqui, e a gente não entende. É a mesma servidora que foi afastada na questão lá dos cachorros no freezer, é a mesma servidora que está tendo problema de venda de vaga, é a mesma servidora que está fazendo isso aí lá no castrão. Obrigado, senhor presidente. Então essa é a minha palavra na tarde de hoje.
Obrigado, nobre Edil, vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, uma boa tarde. Boa tarde demais vereadores que estão presentes. Muito importante vocês estarem aqui presentes, quem nos está assistindo, aqui na Câmara e também vocês, e sempre pelas redes sociais. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui nos ouvindo as demandas, né, dos nossos vereadores. Senhor presidente, no meu início do meu mandato, foi uma das coisas que eu enviei aqui no nosso WhatsApp particular do nosso, como vereadores, que eu falei que seria um vereador de toda a cidade, né? O que chegasse para mim de demanda, eu faria de tudo e o impossível para poder contribuir. Que bom esses vereadores estão aqui, queriam olhasse para mim, tentassem me ouvir aqui. Aos 16 vereadores que estão aqui presentes, vindo da arte marcial, onde eu aprendi e levo isso comigo, que chama-se disciplina e respeito. E aos seus vereadores que estão aqui, eu vou falar para os senhores, antes de vocês, às vezes, pronunciar o meu nome aqui, né, falar que eu, às vezes, não fui ético, vou deixar aqui para vocês. Qualquer um que chega na minha sala para conversar sobre projeto, ajuda, se alguém da minha entidade, que seja da arte marcial, ou seja, que seja de algum bairro, então vou dar um exemplo. Se tem algum vereador, vereador aqui de todos os bairros, mas tem um vereador que abraça o seu bairro, investe no seu bairro. Então vamos falar que tem alguém no bairro Cidil. E eu não sou do bairro. Pode ter certeza que esse vereador que trabalha nesse bairro, eu vou ouvir a população, mas eu vou encaminhar a demanda para o vereador. Da mesma forma, seja das artes marciais. Quando bate aqui, na minha sala, algum pedido de alguma ajuda, de algum projeto, dentro do meu gabinete, pode ter certeza que se vir aqui, vocês podem fazer uma pergunta para eles. Por acaso, o vereador Anderson falou em meu nome, mandou me procurar, pode ter certeza que eu não passo a perna em ninguém aqui, de nenhum vereador. Eu estou fazendo meu papel, mas é uma coisa que eu quero dizer aqui. Eu trabalho com muita transparência e jamais quero prejudicar ninguém. Só quero fazer o meu trabalho como vereador e uma das bandeiras que eu levanto é o esporte. Então estou aqui para avisar os senhores que eu estou aqui para contribuir e jamais, viu, vereadores? Cada um de vocês. Eu não quero prejudicar ninguém. Ninguém aqui na Câmara Municipal. Mas também peço que tenha respeito a esse vereador que está aqui para ouvir a população de Metropolitana. E falar em ouvir a população de Metropolitana, deixo aqui um recado agora ao Cacoco de cima, que acabei ontem terminando de uma conversa com o prefeito, que eles vão voltar semana que vem fazer o patrulhamento que eu estava em dívida com vocês. Então, um pedido da população, está aí. Vocês lembram quando vocês me chamaram, reuniram com o Gleidson, reuniu com o Eduardo Azevedo, com o Matheus, as demandas da comunidade. E esse vereador estava lá desde o início do mandato, querendo contribuir, principalmente ao Cacoco, de cima e de baixo. Né? Então, está aqui o recado para passar para vocês isso. Que eu já fiz o pedido e pode ter certeza que semana que vem. Agradecer ao bairro Marajó, né, que as demandas de vocês já foram resolvidas, que era a limpeza e tapa buraco. Então, estou muito feliz. E assim vem falar aí do bairro Cidil, que daqui a pouco vou trazer aí um plano de mobilidade urbana para vocês, que é esse vereador, que agora eu falo, é onde o bairro que eu morei, que eu moro mais de 49 anos, então é o mínimo que eu posso fazer é contribuir para o meu bairro. Senhor presidente, deixei só esse aviso aos vereadores que qualquer coisa pode entrar em contato comigo, que eu vou estar podendo contribuir avisando que eu jamais quero prejudicar ninguém. Vamos lá. Projetos. Recebi hoje no meu gabinete nas redes sociais, que eu fiquei assim meio triste, assim, eu não sei se é triste, mas decepcionado pela situação de falar dos meus projetos, sabe, senhor presidente? Que os meus projetos, falando que Anderson tem 18 meses que está aqui, só um monte de bobagem nos seus projetos. E eu fiquei meio assim, cucado. E aí colocaram algumas lá. Depois, se vocês quiserem verem nas redes sociais, mas tudo bem. Eu acho que assim, antes de pronunciar, eu acho que nós deveríamos conversar com os vereadores e ver as suas propostas e ideias que vêm dentro da Câmara Municipal. Mas tudo bem, sei que muitos aí também não se importam para saber o que a gente vem fazendo de bom como vereador, mas o mais importante é vocês que acreditam nos 17 vereadores, exclusivamente aqui com esse vereador que tem 18 meses, que eu acho que sim, eu estou fazendo a diferença em 18 meses. Mas, teve até uma nota de repúdio de uma equipe que chama Enxadristas em Divinópolis. É uma turma de xadrez. Falaram mal até disso. Eu acho que essa rede social que postou não sabe o que era Enxadristas. Então, vou avisar para vocês, é uma equipe de xadrez em Divinópolis. São as pessoas que praticam um esporte que é esquecido. Então, cuidado. Está aí uma nota de repúdio que eu não vou ler aqui. Mas aqui só para vocês entenderem. E aí vem falando desse projeto de lei, falando mal. Falando mal de um projeto meu, do Dia dos Atiradores. O que significa Dia do Atirador? O que você tem contra ao esporte de tiro? Se você sabe, todas a entidade de Divinópolis, médico, advogado, faxineiro, eletricista, o que for, gostam desse esporte. Então, eu não entendi por que veio falar mal desse projeto. Mas vamos lá. Separei algumas aqui e eu vou falar para vocês, tá, vereadores? Falaram mal aqui que nós, vereadores, colocando projeto em nome de rua. E aí eu pergunto, eu acho que essas pessoas tinham que deixar um legado. Então, tinha que deixar na história um nome de uma pessoa de importância na cidade. Então, eu queria que me respeitasse. Mas vamos lá. O mais importante para mim é apresentar os meus projetos de lei, que alguns já foram votados aqui, outros não, mas vou pegar alguns de importância e vou explicando se é um monte de besteiras. Dia do Atirador, que eu acabei de falar. Aqui tem um monte, tá? Em nomes de ruas. Mas o mais, eu vou pegar alguns projetos que também fala que é besteira. Feira de cultura, de arte, de artesanato, parece que é besteira, mas não é uma besteira. É da oportunidade das pessoas que têm materiais antigos expor para a comunidade, que tem gente que tem interesse às coisas antigas. Eu vou só resumir. Regulamentar a instalação área de cabos e fios. Isso ainda vai acontecer aqui. Essas instalações, se vocês não sabem, aconteceram vários acidentes de motociclistas nos cabos de internet. Tem vereador que já pautou aqui, já colocou, né, sobre a limpeza. E aí eu vim com uma ideia que vai ser cabível, que tomara que ainda acata aqui na Câmara Municipal, que é colocar cores nos cabos de internet. Identificar de qual cabo que é aquele que está rompido, de qual empresa é aquela. Então é uma identificação que aquele que causou o acidente, ou vocês viram realmente que um dia que teve um fogos no cabo, de quem que é a obrigação daqui, de quem que é aquela empresa. Então tá aí, eu acho que não é besteira. Foi acatada aqui a instituição Novembro Verde, homeopatia. É um projeto jogado, é um projeto que nós demos uma oportunidade no momento das pessoas que foram jogadas de lado, que é a homeopatia, um momento de especial naquele dia deles. Vamos lá. Ciclismo turismo é um projeto de lei. Me fala, é um projeto que vai trazer o turismo para a nossa cidade. Injúria racial, um projeto que foi acatado aqui. Será também que é um monte de besteira esse projeto que o Anderson, vereador, está colocando? Que colocou aqui nessa casa? Calendário oficial, dia 19 de agosto, o dia do ciclismo, momento, é a semana para comemorar o dia do ciclismo. É o dia do esporte. Aí, tem um aqui, vereadores, que eu, né, tentei, achei que... Ah, mas o Anderson tinha que saber de lei federal, que não sei o quê. Tudo bem. Mas tem muitos projetos de lei aqui que nós sabemos que às vezes não cabe aqui, cabe outra lei. Eu tive uma ideia, que não foi, foi inconstitucional, que era qual? Que todas as emendas impositivas nossas, vereadores, colocassem a nossa marca. Não questão de política. Roger Viegas inaugura o polo esportivo. Prefeito, secretário, e vem ali. O nome de quem? O nome da emenda do vereador. Olha que legal a lembrança, que depois que a gente não tivesse aqui como vereador, deixasse assim, ó, o Anderson, outro vereador, fez isso nessa praça, fez isso no esporte. Mas infelizmente, era incondicional, infelizmente, foi uma ideia. E aí, eu posso errar. Todos nós vamos errar. Mas, pode ter certeza, que corrupto eu não vou ser aqui dentro. Isso aí você pode ter certeza. Eu tenho certeza também os demais vereadores que estão aqui trabalhando aqui hoje, eu tenho certeza. Então, eu estou aqui brigando e combatendo a corrupção e querendo ajudar. Agora, quem pecou, pecou. Mas vamos lá, senão meu tempo não vai dar. A inclusão da corrida da Pentecoste, hoje é um projeto de lei. Então, em junho, vai acontecer todo ano. Eu estando aqui, eu não como vereador, estando aqui o prefeito da cidade, vai acontecer a Pentecoste em mês de junho, todos os anos. Isso é lei. Eu, para mim, esse projeto não é uma coisa banal. Ai, ai, se machuca a gente ouvir umas coisas dessas, né? Tá aqui, mais uma. Falei qual era da entidade de Ermida, um projeto que foi acatado aqui, a lembrança aqui, né? Hoje também, como a festiva de Ermida. Então, para mim também, vários vereadores que rodaram aqui antigo, nunca pensou que era daquela entidade de lá. E esse vereador está fazendo o quê aqui? querendo contribuir, sabe o quê? Para a população de Metropolitana. Querendo ajudar, ouvir as ideias dos outros vereadores, pegar as ideias dos vereadores e tentar completar o que seja, mas fazer uma coisa que é para a nossa cidade, é poder contribuir. Meu tempo não vai dar, não. Mas, tem mais aqui. Mas aqui eu falo para as entidades todas, para aí vocês aí das redes sociais e jornais. Querem conhecer meu trabalho? Vem. Mas aqui, ó, está aqui uma coisa antiga. E só vou falar para vocês. Isso aqui é um ioiô. Do jeito que vai, ela volta. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, Gerti Israel, senhora vereadora, vereador dessa casa, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje eu não poderia começar a minha fala sem dizer para minha esposa Joana Dark, né, a mãe das minhas duas filhas, Ana Carolina Costa Silva e Mônica Costa Silva, quero te desejar pelo seu aniversário de hoje, muitos anos de vida, saúde, felicidade, muita paz, né? Que você seja essa mulher maravilhosa, sempre cuidando bem de mim e de suas filhas, e também da família e dos amigos. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz. Joana Dark, a mulher da nossa vida, da minha, da Ana Carolina e da Mônica. Parabéns, que Deus te abençoe. Seu presidente, gostaria também de dizer, né, que esse vereador continua trabalhando com a população. Às vezes a gente é obrigado, né, a fazer nossas reuniões com o prefeito, com os secretários, né, para saber algumas demandas, né, que nós temos através dos pedidos dos moradores. Então, semana passada, como eu já tinha dito, que eu tive uma reunião com o secretário Lux e o secretário de governo Matheus, para saber, né, das nossas obras. Que através, né, das obras de indicação desse vereador junto com os moradores, que através do secretário, quando seriam concluídas, né? Principalmente é uma obra que nós temos ali, a pedido dos moradores ali, do bairro LP Pereira, Jardim Brasília, Foco Resende, Chavante, toda aquela região, bairro Orion, que é a abertura tão esperada por esses moradores e por todos os Divinópolis. Da abertura da rua Itambacuri, entre Rio de Janeiro e as Minas Gerais. Concluído já a documentação, né, mais uma vez eu agradeço a família Prata em ter doado para o município de Divinópolis, né, essa quase 1.000 metros, para que a prefeitura possa lhe fazer agora, concluir que já está licitado a obra, onde a Copasa também já entrou lá, já fez a parte de sua rede de esgoto, já fez ali a ligação de água. Né? Agora a empresa, provavelmente mês que vem, em julho agora, irá fazer o calçamento na rua Itambacuri, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Também já solicitamos aí à prefeitura, né, a colocação dos postes, né, com a iluminação pública, para que dê mais segurança às pessoas que vão atravessar ali agora, né, do bairro Balcão Resende, Orion, toda a região, que vão atravessar a pé para um bairro ou outro, atravessar para a cidade. Então tem que ter ali a nossa iluminação de LED, para que deixe ali mais segurança aos pedestres, as pessoas vão atravessar de moto, de carro, né? De que se for fazer essa travessia de um bairro para o outro ali na rua Itambacuri. Então, já solicitamos, provavelmente é para começar agora em julho, o calçamento, e a prefeitura, já fizemos a indicação para que a prefeitura coloque ali os postos de iluminação de LED. Estamos aí, trabalhando junto com a comunidade. Esse é um pedido nosso, um trabalho que estamos fazendo há 10 anos, quando tivemos o primeiro mandato aqui, nessa casa. Agora, graças a Deus, né, e deu tudo certinho até a família Prata e a prefeitura, que ali agora será uma rua que vai beneficiar toda a Divinópolis. Né. Nós ficamos felizes com isso e estamos aí, trabalhando com o povo para fazer a Divinópolis melhor. Então, presidente, também gostaria de dizer que, além daquela indicação nossa da abertura da Rodovia dos Batistas, acabando de concluir lá agora, a prefeitura acabou de concluir o asfalto entre a Rio de Janeiro e emendando com a Rodovia dos Batistas, é uma emenda do nosso senador Cleitinho, através de pedido desse vereador. Agora, em reunião lá com o secretário Lucas, ele falou que provavelmente essa semana, né, começará a rotatória, que é um pedido nosso, nós temos aqui em indicação desde 2014, né, a CM 643/2014, solicitando a rotatória para a esquina da rua Rio de Janeiro, com rua Itambé. Então, nós estávamos aqui no nosso primeiro mandato, em 2014, já trabalhando para a abertura dessa rua e também já pedindo ali essa rotatória para a rua Itambé, com o Rio de Janeiro. O secretário Lúcio falou que será iniciado essa semana. Então, estamos aí guardando e vamos lá fiscalizar, que é o nosso trabalho. O vereador está lá em cima, está junto com o funcionário lá da empresa, né, fazendo a rotatória, ver se está o jeito que a prefeitura projetou, para dar mais segurança para quem for passar ali dentro, naquela rua Rio de Janeiro, com Itambé. Também, nós temos o pedido de outra rotatória na rua Rio de Janeiro, com a rua Itambacuri, onde será calçado agora. Quer dizer, já uma coisa já puxa a outra. Já pedimos lá o calçamento da rua Itambacuri, agora estamos pedindo também uma rotatória para atender as pessoas que vão atravessar a rua Rio de Janeiro. E também, logo, logo, estaremos fazendo aquela rotatória lá no bairro LP Pereira, na rua Itambacuri, com a rua Itapecerica. Pode ficar tranquilo, que aqui a gente está trabalhando junto com a comunidade para que essas obras que nós já pedimos há anos, ou agora, ou desde o ano passado que nós assumimos, estamos aí conferindo e pedindo ao secretário que ela seja concluída o mais rápido possível para trazer mais segurança para os moradores. Então, esse é um trabalho nosso, pegar as indicações de vocês, levamos as indicações até o prefeito, para que leve até os secretários, para que essas obras possam ser concluídas. E também estamos aí, atrás do nosso deputado estadual, igual o deputado Eduardo Azevedo, que vai liberar uma emenda de quase 2 milhões de reais para que possa ser feito o posto de saúde aí no bairro Pereira, na rua Pedro Oliveira, ao lado da igreja Santa Catarina de Sena. Também já é um trabalho nosso, nós estamos há muitos anos aí correndo atrás. Se Deus quiser, o deputado falou que vai dar certinho para a construção desse posto. Também, falar que uma emenda minha, positiva, né, desse vereador, destinei para o posto do Planalto, uma emenda de 200 mil reais, que será feita ali uma grande reforma dentro do posto ali, levando ali mais dignidade para não só os funcionários, mas também para os usuários do posto, que será atendido com mais tranquilidade, com mais higiene também, atendendo a população ali do bairro Planalto Santa Luzia. Senhor presidente, também gostaria de dizer que nós também, eles me perguntam da praça Padre Marinho, lá no bairro Planalto, porque assaltamos em volta com a emenda do deputado federal Domingos Sávio. Também assaltamos em volta dela e algumas ruas, João Moreira, João Lara, né, a rua Paranaíba, e também será assaltada a rua Manuel Bandeira. Com a emenda, essas outras ali é a emenda do senador Cleitinho, né, Rodovias Batista. E a Manuel Bandeira é uma emenda também desse vereador Periquito, é emenda nossa impositiva. Então, as pessoas perguntam pela praça. Tive lá esse dia, eu sei que a praça estava suja, as folhas estão caindo, porque como uma praça, tem muitas árvores. Então, as árvores estão, as folhas estão caindo. E a praça fica suja. Tivemos uma reunião com o secretário Gustavo e foi um dos nossos pedidos para que ele possa contratar um funcionário lá da IMOP para que possa fazer também a limpeza ali, não só da Praça Padre Maringa, mas as outras três praças que tem ali no bairro. As outras três são menores, né? Então, possa ali levar uma dignidade, uma limpeza na praça para que os pais possam levar. Agora, a Praça Padre Maringa, ela tem ali uma academia ao ar livre. Toda hora está cheia de mãe com as crianças, as pessoas idosas estão fazendo academia. Então, logicamente agora, nós temos uma emenda do deputado federal Domingos Sato, né, de 150 mil reais, mais uma emenda da prefeitura municipal, 50 mil reais, no valor de 200 mil reais, para o início da reforma da praça. A praça já está, o contrato, a licitação já está sendo feita pela prefeitura. E breve aí a prefeitura já está falando quem foi a empresa que ganhou a licitação, e a empresa, logicamente, já vai começar rapidamente a reforma na Paz do Padre Marinho. E tem outra coisa, conversei com o secretário Gustavo também, lá de Censur, e ele está fazendo, a secretaria dele, está fazendo também a licitação para os pipi móveis, que são os banheiros que será colocado nas praças, nas feiras livres, né, de Divinópolis. Então, são ali a Feira do Planalto, a Feira do Niterói, a Feira do Porto Velho, e a Feirinha do Planalto também ganhará ali seu pipi móvel, né, que é o banheiro que todos ali estão querendo. A prefeitura vai chegar de manhã, vai instalar o banheiro, os usuários vão usar até no decorrer da feira, e depois a prefeitura recolhe, né, o pipi móvel. E assim será toda a época de eventos e de feira no bairro. Então, nós ficamos satisfeitos em poder estar trabalhando aí em prol da nossa comunidade, em prol de Divinópolis, junto com os moradores de nossa cidade. Senhor presidente, também gostaria de dizer aqui que nós fizemos indicação ao senhor Lucas, número 396/2015, data 16 de abril de 2015, a pedido da comunidade ali, na época ali de São Cristóvão, para a colocação de uma faixa elevada para pedestres, né? Ali ao lado na rua Mato Grosso, ali, junto com a perto da igreja de São Cristóvão, porque tem um grande fluxo de veículos, pessoas que transitam, pessoas que vão à igreja. Então estamos aí, mais uma vez, cobrando do secretário Lucas essa passagem elevada aí em frente à igreja de São Cristóvão. Senhor presidente, também gostaria de dizer ali, pedir ao nosso amigo lá, o secretário Marco Túlio, né, de aprovação de projetos também. Várias pessoas nos procuram dizendo ali que está demorando muito para liberar a certidão de número. Muitas pessoas querem ligar água, querem ligar luz, e a prefeitura está demorando um pouco. Gostaria ali que o nosso secretário agilizasse mais para que as pessoas possam ali estar recebendo rápido ali essa certidão de número, para que possa levar na Copasa e a CEMIG para ligar sua água e ligar também a sua energia elétrica, né? Então é isso aí. O povo nos pede e nós transmitimos para vocês. Transmitir para o prefeito, transmitir para o secretário, e assim vamos trabalhando para uma cidade melhor. Senhor presidente, obrigado pela estação da palavra, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PDT, vereador Lauro Capitão América.
Permissão para falar do meu assento, presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde a todos, você que está em casa, vocês aqui, vereadores dessa casa, presidente Israel, população de Novo. Queria começar o meu discurso aqui falando que, infelizmente, tem muitas pessoas que tentam tirar o brilho do outro, né, pelo trabalho prestado, principalmente eu. Aqui, com toda honra, eu falo sobre o projeto Capitão América Solidário, que foi quem me fez ficar conhecido, jamais irei negar isso, né. Hoje vejo muita fofoca em grupos de política, né? O pessoal falando, postando fotos minhas com outros políticos de esquerda. Eu sempre deixei aqui o meu posicionamento claro, que eu sou de direita, sempre fui a minha vida inteira, mas nem por isso eu vou desrespeitar quem está do outro lado, o pessoal que é de esquerda. Eu tenho em casa meu pai e minha mãe, que é de esquerda. Até falar aqui, pai e mãe, um beijo para vocês, amo vocês, obrigado por terem me feito a pessoa que eu sou, né, por ter tido os valores que eu venho aqui e que eu carrego. Então vocês podem ter certeza, eu sempre vou respeitar as pessoas, independentemente do jeito que ela está, do lado que ela está, porque o que importa aqui, o que importa para todos nós, é simplesmente cuidar do povo. Mesmo eu sendo um candidato de direita, eu tenho que vir aqui e deixar claro o meu posicionamento, mas falar para vocês que tem sim que ter o respeito, porque você aí que está do outro lado, tanto de esquerda ou tanto de direita, vocês podem ter certeza, não importa o político que seja, sempre todos têm que ter o olhar atento para a população, voltado para a população. Então você aí que me ouve, vocês podem ter certeza, jamais serei uma pessoa que fica em cima do muro, mas eu faço o principal, que eu aprendi com meu pai e minha mãe, né, que são eleitores da esquerda, mas respeitar o próximo. E isso eu vou fazer sempre, em qualquer lugar que seja. Mais uma vez, pai e mãe, muito obrigado por tudo que vocês fizeram na minha vida. Senhor presidente, passando aqui agora para o nosso segundo assunto, quero prestar aqui os meus sentimentos, também pedir no final da reunião, presidente, que seja né, prestado um minuto de silêncio para Carmelinda Gomes de Carvalho Siqueira. Mais uma vez aqui, quero falar para os vereadores o caso de uma senhora também, o mesmo caso lá na UPA, que foi uma pessoa que eu estive lá, eu conheci ela fiscalizando a UPA. Ela estava na UPA, a senhora Carmelinda, ela foi para Itapecerica, quando saiu a vaga, ela estava com pneumonia. Quando ela chegou lá em Itapecerica, o que aconteceu? Ela pegou o próprio médico falou para a família: nós aqui não temos estrutura, nem CTI a gente tem aqui para cuidar da sua mãe, falou com o filho dela. O que aconteceu? Ela pegou, ficou lá agravando, né, a família desesperada, a própria UPA lá de Itapecerica, lá, né, entrou de novo na regulação, conseguiu uma vaga para Santo Antônio do Amparo, para onde lá sim ela conseguir ter, né, o tratamento que era necessário. Mas aí, né, para a tristeza da família, a senhora Carmelinda veio a falecer ontem. Então, eu quero colocar essa morte aqui a você, regulador do Estado. Você pode ter certeza, eu não sei quem foi, se foi o regulador que mandou para o hospital errado, ou se foi quem estava lá em Itapecerica que puxou a senhora Carmelinda sem ter condições de cuidar, ou quem que gerencia ali do IBAB, eu não sei quem é, não vou aqui culpar ninguém, mas alguém teve o erro de mandar essa senhora para um hospital que não fornecia os cuidados necessários. Hoje eu fui no velório, senhor presidente, às 8 da manhã, você tinha que ver a tristeza da filha. A tristeza da filha, perdeu uma mãe nova, com 67 anos de idade, pessoal ali de Ermida ali, tá ali chorando na beira de um caixão, sabendo que o porquê, igual a família lá falava, por negligência, por não ter vaga na hora que precisa, não tinha vaga. Aí mandou o povo, mandou uma divinopolitana para Itapecerica, para quê? Para morrer. Mandou para morrer. Porque como que você manda um divinopolitano para um lugar, para um hospital de outra cidade, sendo que a gente tem um hospital aqui, manda para lá, e o próprio hospital fala, segundo o relato dos próprios filhos, o médico chegou e falou: leva sua mãe embora daqui, vamos tentar outra vaga, porque aqui não tem suporte, a sua mãe vai morrer. Foi dito e feito. Quando saiu uma vaga para Santo Antônio do Amparo, a dona Camelinda veio a falecer. Então fica aí mais uma família, né, que teve um ente querido retirado por essa falha. Essa falha na regulação, essa demora de estar trazendo vaga. Eu vi aqui que o vice-presidente da nossa casa aqui, José Braz, convidou os reguladores para vir nessa casa, senhor vereador Israel. Até peço que na próxima quinta-feira o senhor traga para a população, né, uma notícia desse pessoal. Se eles vão vir, se eles aceitaram um convite ou não. Ou então nós vereadores aqui vamos invocar aqui os nossos representantes, que é a Lohana França, deputado Eduardo Azevedo, deputado Domingos Sava, a gente tem um senador. Chamem aí na Assembleia os reguladores, vê, olha o que está acontecendo, porque está morrendo, né? Um, nem dois, nem três, não. É muita gente que está perdendo, gente querido, ali na UPA, não só na UPA de Vinópolis, mas também dessa cidade aqui por perto. Então a gente fala aqui de um caso que agora o que acontece? Vocês vão lá, agora na hora dessa família está toda em casa triste, por quê? Porque perdeu um ente querido, porque o primeiro, o sofrimento de vir, de saber que não tem condições de pagar um plano de saúde, o segundo, de saber que paga os impostos, e tem o direito, ninguém está fazendo favor para ninguém não, a gente paga por isso. Mas mais uma família que foi desinteirada por essa maldita regulação. Senhor presidente, quero falar aqui agora aqui da rua Equador, rua esquina com Jesus J. Eu estou trazendo aqui, ó, Dorel, por favor, foto número 1. Aí pessoal, se vocês podem ver ali, ó, essa rua aí é a rua Equador, né? É a rua ali que todo divinopolitano ali que vai ali para o lado ali de Carmo do Cajuru, bairros Vale do Sol, Santa Lúcia, todos esses bairros ali da região sudeste ali, passam ali. Pode colocar a foto número 2, Aurel, por favor? Aí, ali, como vocês podem ver, ali é um caminhão que passou, né? Ele vem ali na rua Jesus J. Quando ele vira para pegar a rua Equador ali, para pegar a principal, né, que é a avenida ali que liga a cidade de Cajuru aos bairros Nações ali, a curva é muito fechada, então está acontecendo aquilo ali, ó. Quer ver, Dorel, coloca por favor, aí vocês podem ver, isso é um caminhão que tombou nessa curva ali. Então ali vocês podem ir lá para vocês verem, sempre tem, né, relatos dos moradores, ali é para vocês verem, se tivesse algum pedestre ali passando o passeio ali, a morte ali era certa. Então, Dorel, quero que você pode mostrar aqui, por favor, pode dar foco. Eu estou aqui, ó, isso aqui que eu tenho aqui é um abaixo-assinado. A gente pode ver aqui, tem duas folhas, estão
estão cheias aqui. Eu venho aqui pedir ao prefeito, eu vou estar levando para ele pessoalmente, né, esse problema que esse pessoal está ali. E ali é uma coisa muito fácil de resolver. Basta um quebra-mola ali, um quebra-mola na Jesusota, antes da curva para a Rua Equador. Porque aí o pessoal vai estar diminuindo ali a velocidade ali, né? E vai estar dando mais, precisão para quando for fazer a curva. Porque tem muitas pessoas que não são de Divinópolis. Então, quando eles vêm naquela região ali, principalmente quem está com caminhão, não conhece a curva. Então, quando vê que a curva é muito fechada e pode ter perigo de acidente, sim. Então, vocês aí, moradores da região, pode ter certeza. Vou estar levando aqui pessoalmente isso aqui para o prefeito e também para o secretário da CETRANS e pedir que esse quebra-mola seja colocado o mais rápido possível. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas falas no dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro Capitão América. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do União Brasil, sendo Roger Viegas.
Muito boa tarde, presidente Israel Mendonça. Eu peço permissão para falar deste lugar.
Concedido, excelência.
Muito obrigado, novos vereadores. Meu melhor, boa tarde. Obrigado para você que nos acompanha, público, imprensa presente, também todos os servidores dessa casa. Bom, senhor presidente, nós temos recebido, enquanto vereadores, sobre a precariedade de ônibus, veículos, inclusive, com problemas crônicos, né, de conservação, de falta de limpeza. Isso não é segredo para o divinopolitano, que é o usuário do transporte coletivo. E eu me sensibilizo, claro, como sempre fui, ferrenho fiscal do transporte público na nossa cidade. Mas o que me chama a atenção é que a tarefa de ser vereador realmente às vezes parece, para quem está do outro lado, fácil, mas em alguma das vezes, por quê? A gente vem aqui, propõe, luta, apresenta, cobra, mas é um cargo que nos limita muito em determinadas situações. Prova disso que é o próprio judiciário, através do Ministério Público de Contas, na verdade o Ministério Público de Contas já enviou aqui para essa casa uma situação pedindo a suspensão, a nulidade do contrato do transporte público. Inclusive fui nomeado aqui para fazer parte dessa comissão, inclusive com maestria, diga-se de passagem e sem falsa modéstia. Essa comissão atuou muito bem, inclusive os vereadores dessa casa, parabenizo aqui todos, sem nenhuma exceção, que estiveram naquela ocasião. Por essa casa aqui já não existia nem mais contrato, viu gente? Já não existiria mais contrato, na opinião dessa casa, porque essa casa aqui deu pela nulidade do contrato. Essa casa votou pela nulidade do contrato, seguindo o nosso relatório da comissão que eu fiz parte. Nós recebemos várias denúncias ultimamente, problemas de conservação, falta de limpeza também em alguns ônibus. O assunto é corriqueiro, é bumerangue. Vai, volta, às vezes tem destaque na mídia, às vezes não tem, mas a situação é que com o tempo vai passando, parece que a empresa vai se aproveitando mais, principalmente agora que não chove muito, então o tempo vai ficando mais seco e a quantidade de reclamações de ônibus empoeirados, parece que estão esquecendo agora até de limpar os ônibus, fora aqueles cumprimentos de horários, itinerários e tudo mais. E eu pensei na situação a seguinte, proponho então um projeto de lei, está sendo protocolado nessa casa, que visa agora permitir os próprios usuários que eles denunciem dentro de um sistema na prefeitura, mas que esse sistema vai ter transparência de forma que todos nós poderemos ter a visibilidade da denúncia. Claro, desde que esteja mantido no anonimato, conforme o artigo 6º desse projeto. O artigo 6º desse projeto que estou propondo para que dê transparência a essas denúncias, então vamos ver de que forma a Secretaria de Trânsito e Transporte, a CETRANS, estará agindo diante dessas denúncias recebidas. Como? O total de denúncias vai ter que ser constado lá no site, no aplicativo, se esse projeto for aprovado aqui pelos nobres vereadores. O número total, além de denúncias, a linha e o número dos ônibus que estão mais sendo denunciados, um relatório mensal da Secretaria de Trânsito e Transportes sobre a fiscalização do transporte público e quais são as medidas corretivas que foram adotadas, no caso, pela empresa responsável e o maior número de reclamação delas, claro, voltado para o consórcio Transoeste, a descrição das condições mais frequentes que estão sendo ali reclamadas pelos usuários do transporte público. Então, um relatório mensal deverá ser disponibilizado no site da Prefeitura, é a principal ideia desse projeto de lei. Vou dar um exemplo claro, clássico aqui, que todo divinopolitano sofre e todo divinopolitano que inclusive precisou trabalhar. Eu venho do bairro. Eu acredito que a maioria dos vereadores aqui vem de bairro, tem uma história até difícil de vida, de superação, que vem da periferia. Quem já não ficou num ponto de ônibus esperando o ônibus e o ônibus não passou? Sabe, só uma pessoa que viveu isso na pele sabe o quanto é triste um ônibus não passar para ir trabalhar. E é justamente sobre isso, para corrigir isso e saber o que de fato a prefeitura e a CETRANS, os órgãos responsáveis nesse ato de fiscalização, estão fazendo. Porque não adianta, vem uma chuva de reclamações, o que mais chega para a gente enquanto vereadores são reclamações, e eu vejo que muitas delas vão direto para a CETRANS, pessoas que ligam no telefone da Secretaria de Trânsito e Transportes, que às vezes nem são atendidas nesse número, as reclamações sequer são apuradas. Então, esse ato, esse programa, esse sistema de, que denuncia as más condições, sendo instituído, votado aqui pela Câmara, aprovado pelos vereadores, sancionado e sendo bem aplicado para uma prefeitura que também, acredito eu, seja contra essas ingerências no transporte público, tem tudo para dar certo. Pelo menos nós vamos fazer com que a empresa ande melhor na linha. Agora, o que eu não aguento mais é tanta dor. Tanta dor, dor, dor que eu digo do trabalhador que sofre ali diariamente, que está ali esperando no transporte público, que está ali no ponto de ônibus. Ali, aliás, quando o ônibus passa, vem um ônibus sujo, vem um ônibus atrasado, às vezes ele nem passa. Então basta nisso, gente. Temos que dar um basta, mas dar um basta visando a transparência. E é isso que eu quero saber da CETRANS. Os atos de fiscalização estão se arrastando, realmente estão sendo todos cumpridos, todas as reclamações. Um dia desses recebi uma denúncia vinda lá do Serra Verde, do nosso querido Josafá. Inclusive, entrei em contato imediatamente com o vereador para me ajudar nesse ato de fiscalização. Olha, vereador ficar indo para dentro de ônibus, tudo bem. É correto, eu acredito que possamos fazer isso, mas só a CETRANS pode aplicar multa. Então, a partir desse momento, eu estou de pés e mãos atadas. Eu tenho fé pública para ir lá e registrar que o ônibus não está passando. Por várias vezes também recebo reclamações de linhas do Tietê, de linhas que atendem a região sudeste da cidade, que povo sofrido também, diga-se de passagem, quando não está faltando água, está faltando ônibus. Uma situação complicadíssima, como usuário do transporte público sofre na nossa cidade. E ao invés de vir aqui para a tribuna e só reclamar, estou propondo então, esse projeto de lei, espero muito que as comissões aqui dessa casa tenham sensibilidade, porque é um projeto que não vai gerar gasto, não gera custo, apenas trabalho. Trabalho, fiscalização e comprometimento. É isso que nós, enquanto vereadores, temos que fazer aqui. Fazer aquilo que tem que ser feito, doa a quem doer. Por isso, eu vou contar com todos os colegas vereadores para apurarmos ainda melhor. E, de fato, também é uma forma de fiscalizarmos o trabalho da secretaria, porque nós não sabemos quem vai estar lá amanhã. De repente, amanhã muda tudo, é outro secretário, é outro gerente, e aí, através de um projeto como esse, dando essa obrigatoriedade, nós teremos mais transparência nesse número de denúncias e quais dessas denúncias estão sendo apuradas e o que tem sido feito de melhor para atender o usuário da nossa cidade. Contem sempre conosco, estaremos lá também presentes nas redes sociais, convido você para me seguir através do Instagram Roger Viegas, lá no Instagram Roger Viegas, você pode seguir lá também, inclusive fazer sua denúncia, fazer a reclamação e lá você fala diretamente comigo. Além, claro, poder vir aqui diretamente na Câmara Municipal e nos procurar diretamente no nosso gabinete. Conto com você, muito obrigado. Um grande abraço, presidente, ao que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora e líder do governo, a vereadora Ana Paula Duguintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal em casa. Vereador Roger, meu sonho era o Ministério Público acatar tudo o que a gente fala, porque eles sabem, e fazer com que o consórcio traga de volta todos os carros que eles tiraram daqui da pandemia. Lá na minha casa não tem nenhum guardado na garagem, não. Para o senhor ter uma ideia, você já foi lá ver os novos prédios da BRZ? Você já viu... Parece uma outra cidade dentro do Quintino. Então, o senhor tem noção de que os moradores da nossa região estão passando em relação ao transporte coletivo? Então, e o número de ônibus continua a mesma coisa. E, infelizmente, gente, são os intocáveis. Conforme o vereador Rocha falou, nós votamos para cessar o contrato. Mas eles entraram na justiça e jogou todo mundo aqui no mato. Como se nós não fizéssemos nada. Mas a gente não pode desistir, né? Então a gente vai continuar lutando em relação ao transporte coletivo de qualidade. Porque o que o vereador Rocha falou, hoje eu recebi 4 denúncias da mesma natureza do que ele falou. Bom, gente, na próxima quinta-feira nós teremos várias entregas de emendas, então eu não vou me pronunciar. Então o que eu tenho que falar, eu vou tentar resumir tudo hoje. Gostaria de falar para as pessoas que quando falam assim, pintaram mais uma casinha de azul e branco, eu gostaria de esclarecer que o azul e branco que estão nas unidades de saúde não é em relação ao Cruzeiro, tá? A cor do SUS, Sistema Único de Saúde, é azul e branco. É o melhor plano de saúde que nós temos. Basta que tenhamos as pessoas certas nos lugares certos. Então, amanhã será entregue à população a reforma da unidade de saúde do bairro Tietê. E eu passei lá hoje, na hora que eu estava vindo para cá, para poder dar uma olhadinha na unidade. E a gente também colocou emenda impositiva lá. Então, amanhã vai ser entregue. Ou seja, mais uma unidade de saúde azul e branco, mas novo. Com médico, enfermeiro, tenho saúde na hora, tá lá. E agora o recado vai para a região do Candelária, que eu considero como o meu segundo lugar. Lógico que o meu primeiro lugar é o Quintino, mas o segundo é o Candelária, mas não é da agora, não. Isso é há mais de 20 anos. Nessa sexta-feira, dia 28 de junho, às 4 horas, será entregue o ponto de apoio médico do bairro Jardim Candelária e também o novo salão comunitário do bairro. A obra foi realizada graças às nossas emendas impositivas. E em breve, teremos um local de grande espaço que a gente também vai fazer uma área de lazer para as crianças de lá. O campo também, o pessoal do futebol, também recebeu emenda impositiva para poder arrumar tudo direitinho, lá está ficando bacana. Então, ou seja, as nossas emendas impositivas sendo colocadas nos lugares certos e fazendo a diferença na vida das pessoas. E vale ressaltar aquilo que eu falei. Porque tem gente que chega aqui e fica falando do azul e branco, mas na hora de colocar suas emendas impositivas nos lugares que estão precisando para começar a fazer diferença na vida das pessoas, não colocam. Aí chega aqui, criticam os outros que colocaram. Então lembre-se, o azul e branco das unidades de saúde é a cor do SUS. Atenção, Quintino e região. A partir do dia 1º, o Caça-Móveis estará próximo à escola Professor Odilon Santiago, no Casa Nova. Toda aquela região tem que comparecer, os interessados na castração de cães e gatos, tem que comparecer do dia 1º ao dia 3 de julho, de 8 da manhã às 3 da tarde. Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de endereço. E a carteirinha de saúde do animal. Eu estarei lá todos os dias, tá? Fiscalizando o serviço da castração. Fiscalizando. Na próxima quinta, nós entregaremos uma moção. E será para a Maria Tereza Mimoso. A Maria Tereza lá da Escola Municipal de Música Maestro Ivan Silva. A Maria Tereza, quando pega aquela flauta, gente, vocês não têm noção o tanto que é bom ouvir aquela mulher tocar aquela flauta, não. E eu falei para a Maria Tereza, isso foi uma surpresa para ela, que ela merece muito mais. Porque a música, ela transforma vidas. E a Maria Tereza, com a maestria que ela tem, porque eu sei que a família toda transforma bem a vida da gente. Eu gostaria de agradecer, em nome da população de Divinópolis, ao deputado Eduardo Azevedo, a confiança no nosso trabalho. Ou seja, nós estamos devolvendo ao povo 770 mil de uma emenda que ele mandou para nós, que vai atender o Conselho Tutelar, o Restaurante Popular, a Escola Municipal José Quintino Lopes, a Escola do Bairro Copacabana. É dinheiro do povo voltando para o povo. Não é meu e não é dele, da população que paga imposto. Então a nossa obrigação realmente é ir atrás mesmo desse dinheiro. Então, já essa quantia já está creditada nos cofres da prefeitura. Nós fizemos um vídeo, assim, bem divertido no Restaurante Popular na semana passada, mas na próxima semana o vídeo, de fato, falando o que vai acontecer lá no Restaurante Popular, deve estar nas nossas redes sociais. Dia 29, uma coisa que a Janete, enquanto vereadora, lutou demais, mas muito, e isso ninguém tira dela. Vocês lembram quando começou o PPI Favela, que o negócio parou e não saía nem tico nem taco, todo mundo foi morar de aluguel social? Pois é, então no dia 29 vai ser entregue os prédios. Então eu convido você, da região e da cidade, que quer conhecer o que foi feito lá no bairro São Sebastião, será no dia 29, às 9 horas da manhã, na rua Inhazinha Epifânio. Lembrando aos nossos vereadores que hoje, após a reunião ordinária, teremos uma reunião muito importante com a secretária de assistência, Juliana Coelho. Porque chegar aqui e falar da assistência social, ó, é fácil. Mas na hora de sentar ali, participar da reunião e tirar as dúvidas, a gente conta no dedo quem aparece para a reunião. Aliás, todas as reuniões são assim, né? O bom é que colocar fogo no parquinho, mas na hora de fazer a reunião lá dentro e estar todo mundo presente, para poder, na hora que o projeto chegar aqui, saber botar certo, são poucos. Bom, gente, nós vamos daqui uns dias ficar sem a televisão. A gente vai continuar trabalhando. E eu queria deixar um recado para Divinópolis. A gente está daqui a pouco a gente entra no período eleitoral e que a gente saiba realmente levar esse período. Porque não está fácil estar aqui dentro. Eu já engoli muito sapo aqui dentro. Eu já engoli muito desaforo aqui dentro. Mas o meu compromisso é com a população. Aquele que me maltratou aqui dentro, o tempo vai cuidar dele. Porque eu, Ana Paula de Oliveira Freitas, nunca humilhei nenhum deles que estão aqui. Bom deixar claro que não são todos não, viu gente? Que aqui, graças a Deus, eu me dou bem com quase todos, né? O Ney está sorrindo para mim, viu, gente? Eu falo que eu acho o Ney minha alma gêmea. Porque vai dar certo assim lá longe, né? Não, o senhor também, presidente. Não precisa ficar com ciúme, não? Então, gente, a gente vai entrar no período eleitoral. E eu sou uma pessoa muito franca, sabe? Eu acho que tem horas que essa minha franqueza ela incomoda as pessoas. Eu fui eleito realmente para poder trabalhar pelas pessoas. Eu fui aluno do Renova. Eu aprendi muita coisa no Renova. E o meu ponto principal é valorizar o outro. Contar a minha história aqui de novo, eu não vou contar. Porque todo mundo sabe a minha história. Da onde eu vim e o que eu vivi durante 17 anos no Quintino. Então o nosso mandato é exatamente em cima daquilo que eu passei. A falta da dignidade. Todo ser humano tem que ter dignidade, tem direitos adquiridos. E o nosso mandato é voltado para isso. E uma outra coisa muito importante. O que corre dentro da minha veia, corre dentro da veia de quem mora na rua, de quem está no hospital, de Israel, é a mesma coisa. todos são seres humanos, então é preciso começar a avaliar melhor as condutas aqui e fora daqui. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, grande líder comunitário. Na sequência dos escritos, convido o vereador e presidente do Novo, líder do Novo, Lonei Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Especial a Ana. Recíproco tudo que você falou, viu? Você sabe que é recíproco. Um carinho muito grande. Achava o pessoal de casa, ela com a cara, que a cara fechada assim, mas depois que passei a conhecer, vi que é essa pessoa maravilhosa, do coração enorme. Boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Uma boa tarde especial para o Manuel do Táxi, que está com o táxi parado, está lá assistindo aqui as reuniões, mas falou que tem um grande prazer em assistir este vereador. Obrigado, irmão. Você sabe que você é meu amigo há muito tempo. Periquito morre de inveja, mas você é meu amigo há muito tempo. Um boa tarde para minha mãezinha que está em casa. Ô, Glória, graças a Deus já está em casa passando bem, está lá assistindo a gente. Um boa tarde especial também para ela. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala de hoje aqui, né, falando sobre a prestação de conta ontem da CEMUSA, né, para quem pôde participar aqui, deu para entender, né, como que é difícil, né, a saúde no Brasil e Divinópolis não ficar atrás. A gente manda aqui os nossos agradecimentos à secretária Sheila, né, e todos os membros, né, na pessoa da Cris, todos os membros e da diretoria da Secretaria Municipal de Saúde, que faz um trabalho aqui que não é fácil, um trabalho árduo, um trabalho difícil demais, que infelizmente a gente vê aí que a saúde no Brasil inteiro ela é precária, mas eu acho assim que Divinópolis está crescendo e avançando muito. A gente vê aí o tanto de postos de saúde sendo inaugurado com médicos, igual eu mandar um abraço especial, né, ao PSF lá do Maria Helena, que as meninas lá atendem muito bem aquela população. Ao nosso diretor também, ao médico, a médica, né, que agora é uma médica que está lá atendendo também. Então a gente vê o trabalho, a gente vê que infelizmente é difícil. A saúde no Brasil é complicada. A gente vê aí principalmente aí a questão da regulação do Estado, né, senhor presidente? Porque na hora da gente cobrar, a gente tem que cobrar onde, pegando até um gancho, né, na fala do Capitão América, tem que cobrar da realidade. E nós estamos sempre cobrando aí a fiscalização, principalmente nesses, infelizmente, né, hospitais que é cadastrado na rede SUSFACS do Estado, porque uma fiscalização maior, porque não adianta nada, né, passar, puxar para uma Santa Casa, para um hospital que não vai atender aquela pessoa. Então está faltando a fiscalização. Talvez até o próprio coitado do médico lá da Santa Casa de Itabicirica, né? Fica apavorado, coitado. Não dá conta de atender. Então vai aí mais uma vez a nossa cobrança, quer cobrar muito dessa regulação do Estado. Que infelizmente a gente vem cobrando aqui, acho que nesses 3 anos. É uma regulação que não funciona. É um SUS fácil que de fácil não tem nada. Então a gente deixa aí no rastro da fala do vereador Capitão América isso aí. A cobrança, principalmente, a gente sabe que tem falhas para todo lado, mas principalmente dessa regulação. Porque a UPA a gente sabe que é a unidade de pronto atendimento, ela pega o paciente. Mas quem regula? Quem abre a vaga é esse bendito SUS fácil que de fácil não tem nada. Senhor presidente, mas mudando de assunto, né, falar de coisa boa. Graças a Deus, começou nessa semana, né, preparando lá o terreno para a gente fazer lá a rua de lazer, lá na rua São Judas Tadeu, no bairro Maria Helena. Ali vai ser construído emenda. Por isso que eu falo, a emenda impositiva dos vereadores, a gente tem que saber até onde está lá elas. Ali é um lugar que estava abandonado também, né? Infelizmente, o campo está soreado, o corvo entrou dentro do campo. Então, o campo do Maria Helena está soreado. Nós vamos fazer um trabalho lá. Já levei o Rodrigo lá, o Rodrigo, engenheiro e diretor da Censur, competentíssimo. Olhou lá e viu como que está. Mas, na parte de cima, na rua São José do Tadeu, começou agora, né? A gente preparou o terreno para a gente fazer um calçadão. Calçadão ali na rua São Judas Tadeu, entre a rua Santa Terezinha, não, desculpa, entre a rua Santa Cecília e Santo Expedito.
vai ser um calçadão ali de concreto, nós vamos colocar ali uma academia ao ar livre e também um parquinho para as crianças, né? Uma rua, uma parte, uma área de lazer ali, ó, que infelizmente faltava ali no bairro Maria Helena. E graças a este vereador, a emenda impositiva direcionada para o lugar certo, vai ser instalado agora no próximo mês. Esse parquinho e também essa academia ali. Primeiro nós estamos preparando o terreno, colocar para bater esse passeio lá e fazer essa instalação. Então a gente assim, agradece muito as pessoas ali envolvidas, né? A WUS Construção, que está doando a parte mão de obra ali. É o pessoal tendo aquele carinho com o bairro Mareleno, um bairro que ficou abandonado há muito tempo. A gente brigando tanto e agora, graças a Deus, e assim a gente coloca assim, põe na conta, né? A reforma da escola, várias ruas calçadas, um posto de saúde, agora essa área de lazer. Então, agradecer a gestão, o prefeito Gleitz, né? E a emenda impositiva nossa dos vereadores sendo aplicada no local certo. Então, mais uma vez, a gente tem que agradecer. Falando de coisa boa, né? Mandar um recado agora para a turma lá do bairro Gilza Fonseca, o Velei, o Sassá, o parceiro nosso lá, porque graças a Deus, ô Glória, patrulhamento das ruas lá, né? A rua Tailândia, a rua Alexandre Figueiredo, Dinamarca, a rua Veneza. Não deu tempo da gente colocar as fotos, mas fizeram patrulhamento de todas essas ruas, inclusive algumas com a aplicação de cascalho também, né? Dando uma qualidade melhor ali para aqueles moradores ali do Jusa Fonseca, né? De tanta turma cobrada a gente sim pede um pouco de paciência, mas o final da semana passada, o início dessa semana ali é o bairro Jusa Fonseca sendo agraciado com esses patrulhamentos, né? É pouco, mas para quem, como se diz, muito tempo não recebia nada, o pessoal agradece, manda mensagem para a gente, ao redor do campo também, está todo lá, fez até um patrulhamento, uma esplanada nas costas do campo, entre o campo e o cemitério do cemitério do Jusa Fonseca, uma esplanada também. Então, mais uma vez, Thiago, pessoal lá do Rony, pessoal da Censura lá, o secretário Gustavo, que está sempre atendendo a gente lá, muito obrigado. Porque na hora da gente cobrar aqui, a gente vem cá e descasca a turma mesmo, né? Mas na hora de agradecer, poucos que vêm cá, né, Hildo Aguiar? A gente vem falar de uma pessoa boa, igual é o Gustavo, e a turma da Censura, que é o Rony, que é o Thiago, a turma inteira lá, não vou falar todos os nomes não, para a gente não deixar ninguém para trás. Então, mais uma vez, a gente agradece muito por esses patrulhamentos lá. E avisar o pessoal de Nações, que tanto cobrou da gente, né? Graças a Deus, foi feita a pintura estetigráfica da Rua Bolívia, onde fizeram lá, né, as seguranças viárias ali da Rua Bolívia, entre as GSJ até lá em cima, na esquina do CEMEI Maria da Conceição Fernandes, da Miriam, eu falo CEMEI da Miriam, né, Miriam? Então ficou muito bom ali a segurança viária e agora foi feita as pinturas estetigráficas ali, ó. É isso aí, Lucas. A gente cobra, mas na hora da gente agradecer também, cobrei a semana passada sobre a Venceslau Braz, mas hoje estou te agradecendo por isso, né? Tirou aquela travessia elevada que tinha na GSJ com Bolívia, que é outro trem difícil. Meus pares aqui, que é de lá, no Tarzão, o Wilton, aqui a travessia elevada ali era complicada ali na GSJ com Bolívia. Graças a Deus tirou, fez um quebra-mola maior ali na GSJ e fez a pintura estetigráfica lá. É isso aí, nós não vamos deixar de cobrar não, nós vamos cobrar mais, porque a região sudeste estava abandonada e agora com esses vereadores dessa região, com essa gestão que está olhando lá, a gente fica muito agradecido. Senhor presidente, para terminar a nossa fala, eu até vi que o meu parceiro também fez um vídeo lá, mas para quem ficou bravo e falou do posto de saúde do Interlagos, o trem está bombando. Está levantando as paredes, o trem está bombando lá. E se Deus quiser, porque nós fizemos um compromisso, né? E se Deus quiser, nós vamos estar inaugurando esse posto de saúde no final do ano. Se Deus quiser, no final do ano, nós vamos estar inaugurando esse posto de saúde. Quero parabenizar a gestão, quero parabenizar ao Domingos, que colocou a emenda lá, a Gerdau, que ajudou, mas não podia esquecer, porque aqui não tem vaidade não. Não apanhar, não apanhou junto, não tem vaidade. Agradecer o Zé Brás, o meu amigo presidente dessa casa, o Israel, o Wilton Aguiar, o Tarzan também estava lá cobrando, não era vereador, mas estava lá cobrando. Às vezes a gente tinha uns embatezinhos, mas a gente sabia que ele queria o bem para o bairro Interlagos. E já está levantando parede, o negócio lá vai, ó,
lá vai rompendo. Então, para quem os críticos ali que criticaram, eles vão ter que nos engolir. Senhor presidente, agora eu quero pedir um minuto de silêncio para João Marcos Nicolau. O pessoal de casa sabe de quem que eu estou falando. João Marcos, né, uma figura assim que deixou história no bairro Maria Helena, né? Ele, através dos vídeos do Influência Vitão, né? Ele participou muito dos vídeos do Vitão. Infelizmente veio nos deixar, né? Ontem foi o sepultamento dele, hoje às 10 horas da manhã, né? Então, assim, a gente manda a nossa solidariedade, toda a família, meu padrinho Roberto, todos os familiares do João Marcos aí que nos deixou, que agora, né, o pessoal ficou muito triste, estamos muito tristes, coração partido, mas o céu está alegre, porque eu tenho certeza absoluta que Jesus Cristo recebeu nos seus braços essa pessoa alegre que era João Marcos. Então, eu peço um minuto de silêncio para João Marcos Nicolau, que era morador do bairro Maria Helena e deixou história. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha para hoje. Nós vai rompendo.
Agradeço ao nobre Edil, vereador Neiburger. Convido agora o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Josafá Anderson.
Nobre presidente, permissão para falar sentado.
Com certeza, nobre Edil.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. O nosso melhor boa tarde. Vocês que se fazem presente em plenário. Inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço lá para o meu amigo, parceiro, Fabiano Reis, lá do Serra Verde, que sempre está participando dos eventos lá do nosso bairro, sempre traz as demandas do bairro aqui para este vereador, parente ali da Ione, Serra Verde. Então, um parceiro que nós temos ali, ele faz sempre parte ali das resenhas que a gente faz ali, e ali saem as demandas e a gente se empenha para estar atendendo. E uma delas, senhor presidente, é na João de Barro, no final da João de Barro, ela dá acesso à estrada que vai para Cachoeira do Caixão, alguns sítios, e lá foram instaladas algumas, duas usinas de energias, né, aquelas placas, e também agora a Gasmig está fazendo um trabalho lá, lá embaixo, perto da Cachoeira do Caixão, mas isso trouxe muito transtorno ali para aquele trecho pequeno ali onde acaba o calçamento. Então eu tive a reunião lá, a gente está batalhando para o ano que vem conseguir calçar aquelas ruas lá, porque falta ali essa infraestrutura, e a poeira era muita. Mas com muito sacrifício a gente conseguiu, o caminhão-pipa está passando lá, pelo menos uma vez por dia, né? Então isso já está acontecendo. E eu estou salientando que as obras que foram ocorrer na cidade, que não é só lá que está tendo esse problema, não. A gente teve lá no Candelária, Jardim das Oliveiras, a empresa que está fazendo o loteamento ali está cumprindo com esse papel, está regando ali o asfalto com caminhão-pipa. Lá no Primavera del Rei, aquela estrada que vai para o Grajaú, já não é o mesmo caso, né? Pedir o Dorel para estar colocando a foto, onde a prefeitura teve que ir lá, porque a Noelle, do posto de saúde do bairro Primavera, pediu socorro, porque a poeira está vindo da estrada, invadindo o bairro Primavera, está insustentável. Já falei isso aqui em reuniões anteriores, e a prefeitura teve que ir lá socorrer. E a obra é uma obra particular. Então, assim, no escopo das obras, tem que constar o caminhão-pipa, para não trazer esse problema. Aqui na Maranhão também foi um caso sério, uma novela, tem que estar pedindo como se fosse um favor. Isso tem que constar no projeto. É inaceitável as empresas fazerem o que querem, do jeito que querem. Tem que ter fiscalização. A população já sofre com a irresponsabilidade de alguns tocando fogo nos matos, e agora essa poeira aí é promovida por alguns irresponsáveis. Mandar um abraço também lá para o Edmilson, do bairro São Lucas, próximo ali, Primavera del Rei, que é um parceiro, sempre traz as demandas da região para nós aqui. Então, Edmilson, a gente está com você, em especial no tocante aí, essa parte onde eles estão fazendo esse depósito de resíduos aí, que tem que ter um controle, né? A gente está trabalhando junto à escola, foi pavimentado algumas ruas aí, a construção de uma praça Primavera aí, próximo a Marechal. Então a gente está trabalhando, mas tem que ter a cooperação de algumas empresas com a responsabilidade social.
né? Queria tranquilizar a Noéria do Primavera ali, da unidade de saúde do Primavera, que eu estive com o diretor de saúde, o Lucas, e ele ficou de empenhar em estar pagando as emendas impositivas no tocante aos ar-condicionados, que tem salas que tem que ter o ar-condicionado, em especial a sala dos dentistas, está faltando, então a gente cobrou isso aí. A gente espera, Noel, que dentro desse mês ainda seja paga essa emenda impositiva. E falar em saúde, senhor presidente, estive com o diretor da saúde, Lucas, que, se tiver a foto, Noel, Dorel. Então a gente esteve com o diretor em três unidades de saúde, cobrando exatamente isso, né? Algumas pendências que ficaram. Essa que mostra a foto aí, ó, é a futura unidade de saúde do bairro Nova Fortaleza 2. Já estão tramitando os documentos. Este mês assina o contrato e acredito que mês que vem a prefeitura já está fazendo as reformas e adequações no imóvel que vai abrigar uma unidade de saúde ali para o Nova Fortaleza 2. Isso já é uma realidade. Conversei hoje com a nossa secretária Sheila e ela confirmou. É mais uma unidade. E também a gente abordou nesta reunião com o diretor de saúde a necessidade de colocar ali na unidade do Conjunto Oswaldo Machado Contígio a farmacinha, né? Porque a gente vê que a distância é grande. Então, uma farmacinha ali já está deferida, o diretor ficou que já está movimentando a documentação para instalar ali uma farmácia que é necessária. Hoje, aquela unidade nova de saúde que está ali já faz a coleta de sangue, né? Então, já é um benefício. E agora, se Deus quiser, a gente está pleiteando essa farmácia lá para a região. Né? Nossa Senhora da Conceição, Nova Fortaleza, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado Contígio, Anchieta, enfim, toda a região pode se privilegiar de uma farmacinha no local. Então a gente ficou satisfeito com essa reunião que eu estive com o diretor no local, lá nas unidades do Serra Verde e do Nova Fortaleza 2. Sou presidente do Fórum de Desburocratização. É a maneira que a gente trabalha, desburocratizando, não somente criticando e apontando os erros, mas buscando as soluções. E o fórum foi uma alavanca fortíssima que tirou Divinópolis do caos na liberação de alvarás para pôr um patamar aceitável. Mas ficou algumas pendências que nós voltamos a trabalhar. E uma das coisas que nos entristece é a CEMIG, né? A gente precisa trazer a prepotente, a arrogante, a soberba CEMIG nesta casa. Mas ela sempre coloca desculpa, diz que não é obrigação vir nesta casa. Então a gente vai fazer uso da prerrogativa de convidar um deputado também, para ver o que emperra a CEMIG de estar atendendo a comunidade. Ao passo que as empresas que saem colocando poste à torta direito para favorecer essas usinas de eletricidade, isso é uma facilidade. De um dia para outro, sai esparramando poste para todo lado. Agora, quando quer para atender um cidadão de bem, é 2 anos. É um absurdo. Então, nós temos que trazer nesta casa a CEMIG para ouvir a voz do povo, que são os vereadores dessa casa. Senhor presidente, então eu queria estar colocando a possibilidade ou a comissão de administração ou a própria comissão do Fórum de Desburocratização, para a gente estar convocando essa empresa e, se for necessário, juntamente com um dos deputados estaduais, que nós temos 2 aqui na cidade. Senhor presidente, ô glória! Agora sim, dia 27, agora quinta-feira, a entrega das obras da unidade de saúde do bairro Afonso Pena. R$ 365 mil foi emenda impositiva que esse vereador colocou lá para tirar a unidade do aperto que estava ali. São equipes de saúde de referências, todavia não tinha espaço mais para trabalhar. Um todo que tinha lá, senhor presidente, é da época que eu era presidente de bairro e consegui, junto à prefeitura, colocar lá provisório, mas esse provisório ficou 5 anos. Então, a gente, com grande alegria, que estará entregando, né, a prefeitura estará entregando as obras de ampliação, porque ali foi trocado todo o telhado, foi construída 4 salas lá embaixo, na extensão do posto, para abrigar os agentes de saúde que ficam ainda lá em cima. Isso tumultua o trabalho ali dos médicos, enfermeiros. E também o almoxerifado também vai passar lá para baixo, a sala de administração. Isso vai dar mais espaço na unidade para que esteja tranquilidade para trabalhar, desafogar, né, o espaço ali, tendo em vista que as unidades, as pessoas que trabalham são competentes, né, muito atenciosas, todavia o espaço estava precário. Lembrando que o bairro Afonso Pena, a gente conseguiu lá o Saúde na hora. Você pode contar com o trabalho lá até as 10 horas da noite. Então, quinta-feira, às 9 horas da manhã, a entrega das obras da emenda impositiva da unidade de saúde do bairro Afonso Pena. Eita glória! Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador do Republicanos, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, inicia minha fala hoje falando novamente sobre o aterro sanitário aqui do nosso município. E por que que eu estou insistindo, batendo nessa tecla sobre o aterro sanitário? Porque esse é o momento de discutir a nova proposta de retirada do aterro sanitário em Divinópolis, discutir a usina de lixo que estão querendo implementar ali naquela região. E no sábado, senhor presidente, eu estive reunido com os moradores da comunidade Santo Agostinho, Corvo da Divisa, comunidade do Getsemane, estava o Dilermano, representante do bairro São Simão, Frei Galvão, conjunto habitacional Dom Cristiano. Queria que o Dorel colocasse a foto aí, por gentileza. São comunidades que estão muito próximo a esse terreno e que têm sim que ser ouvidas, porque, conforme o mapa que nós pesquisamos aí, todas essas comunidades que eu falei estão a menos de 500 metros dessa área onde estão fazendo o estudo para levar a usina de lixo para esse local. E aqui, seu presidente, com muita humildade, eu quero deixar o recado para o prefeito, o recado daquela comunidade, daqueles moradores que moram ali próximo ao aterro sanitário, que foram várias reuniões que nós fizemos com ele, com eles, e o desejo dessa comunidade é que o prefeito não leve essa usina de lixo para esse local. E essa comunidade tem que ser ouvida. São 40 anos que eles sofrem com as cisternas contaminadas, 40 anos sobrevivendo em meio de urubus, com o odor que causa o aterro sanitário. Fazendeiros perderam animal por causa do aterro sanitário. Pessoas que tentaram vender as chácaras próximo ao aterro e não conseguiram vender porque o lixo traz muito prejuízo para aquela comunidade. São 40 anos que eles vêm lutando e tentando acabar com essa situação. Falo para o prefeito, porque nessa reunião de sábado foi lembrado o nome do político que levou o aterro para aquele local. E aqui, prefeito, Vossa Excelência tem a oportunidade, no dia 2 de julho vai ter a reunião do consórcio lá em Pitangui para definir algumas coisas sobre esse consórcio, e o senhor tem a oportunidade de fazer uma história positiva, que o senhor que vai retirar o lixão daquela comunidade, que o senhor que vai acabar com o lixão naquela comunidade. É muito ruim para o político ter uma lembrança tão negativa, igual eu ouvi sábado, o político que levou o lixão para aquela região. Então eu estou fazendo um pedido aqui,
porque está muito próximo dos bairros, menos de 500 metros, para ter uma usina de lixo. Nós, aqueles moradores ali, teve, né, alguns anos atrás, quando desapropriou esse terreno, uma esperança que ali seria um local para atrair novas empresas, gerar emprego aqui na nossa cidade, e agora eles acordam com uma notícia que vai ser a usina de lixo. Nós vimos aqui, num passado recente, Divinópolis perdendo empresas, indo para Carmo da Cajuru, porque propôs terreno para geração de emprego. Nós vimos aqui, recentemente, a fábrica de cerveja da Heineken, que ia instalar no estado de Minas Gerais, procurando um espaço adequado para montar a sua fábrica. Então, é o momento da gente ter cautela e ver o que será bom para os próximos anos. Se existe uma possibilidade de Divinópolis mandar o lixo para uma cidade vizinha, onde essa cidade vizinha tem um local mais adequado, mais afastado das comunidades e dos bairros, vamos pensar nessa proposta, vamos levar isso nessa reunião do dia 2 e levar uma notícia boa para a comunidade lá dessa região onde estão fazendo esse estudo. Então esse é um pedido particular e da comunidade. Igual eu falei, levei a verdade lá para a população, o que que realmente estão querendo fazer lá, e mesmo assim, a opinião da comunidade ali é que não leve a usina de lixo para lá. E aqui, seu presidente, que eu falei para aquela comunidade que eu vou estar junto com o povo. Vou lutar com eles ao desejo deles, porque eu conheço de perto, desde a legislatura passada, visitei fazendeiros, amigos, conhecidos ali, e sei do sofrimento diário ali daquela região. Então fica aqui, nós vamos avançar ainda, levar, né, ao conhecimento do prefeito todo esse desejo dessa comunidade, para que o prefeito avance e consiga retirar o lixão dali e não levar a usina de lixo para aquela região. Aqui, senhor presidente, quero registrar o apoio com os portadores de fibromialgia. Vários amigos e amigas portadores de fibromialgia que me procuraram falando sobre a dificuldade de ter uma consulta com um reumatologista pelo SUS e a importância que é um reumatologista para o tratamento dessa doença. Eles dependem muito, né, do acompanhamento com esse profissional e até o momento não estavam conseguindo fazer essas consultas pelo SUS. Levei essa demanda para a secretária de saúde, a Sheila, né, e hoje ela me encaminhou uma mensagem que às 15 horas assinou um contrato com o CISE para atender os pacientes que necessitam desse profissional. Então, gente, é muito importante, eu fico muito feliz, porque eu aprovei aqui nessa casa alguns projetos para levar os direitos, né, das pessoas com fibromialgia. Está tramitando aqui ainda nessa casa para a gente poder, igualar as pessoas com fibromialgia, ter os mesmos direitos das pessoas portadoras de necessidade especial. Porque ouvindo o relato dessas pessoas que sofrem com essa doença, só quem sofre com essa doença sabe falar o tanto que ela sofre. Porque é uma doença que até ter o diagnóstico que ela tem fibromialgia, ela sofre muito, porque são dores que não aparecem em exames. Nós temos que ter um olhar especial e eu vou continuar lutando aqui, apresentando projetos nessa casa para levar os direitos aos portadores de fibromialgia. E aqui, senhor presidente, na reunião anterior eu falei sobre a rua Antônio Fonseca Filho, a rua Carmo da Mata, João Dias, Luiz Rabelo, no bairro Interlagos. Queria que o Dorel mostrasse as fotos aqui, que nós encaminhamos uma indicação para o Pedro. Também liguei direto para o prefeito, porque o ônibus estava ameaçando a não passar mais nesse local devido aos buracos. Então, desde ontem, o Pedro me avisou que eles vão fazer, né, a operação tapa-buracos ali para poder resolver esse problema. E volto a afirmar aqui que
corredor de ônibus tem que ser asfaltado. É uma rua que tapa buracos, é paliativo. Nós estamos realizando lá hoje o tapa buracos, daqui 2-3 meses nós vamos estar aqui novamente cobrando tapa buraco, porque é uma rua de muito acesso, rua ali do CSU, tem a linha de ônibus. Então, nossa indicação aqui para o asfaltamento dessas vias para poder resolver de uma vez essa situação. E aqui, senhor presidente, eu quero registrar a pintura estratigráfica que está acontecendo lá na rua Bolívia. E ainda ontem, né, moradores ali da rua Bolívia com a Avenida do Aço me encaminharam fotos de acidentes. E eu já fiz uma indicação para aproveitar a oportunidade que eles estão fazendo a pintura lá e colocar uma faixa de pedestre na rua Bolívia, esquina com a Avenida do Aço. Porque foi feito isso na Bolívia com a Jesus Jota e com a João Severino. E os moradores ali estão solicitando, pedindo para que fizesse também essa travessia elevada ou a passarela elevada ali na Bolívia, esquina com a Avenida do Aço. E aqui, senhor presidente, para encerrar, eu quero registrar aqui e defender os moradores do bairro Interlagos. Eu tenho acesso aqui, né, está em minhas mãos, esse abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas de moradores que queriam, enquanto construísse o posto de saúde do bairro Interlagos, que eles fossem atendidos dentro do bairro. Várias vezes eles são mal interpretados, como se eles fossem contra a construção do posto, e toda vez que eu estiver aqui eu quero defender essa tese. É direito da população manifestar, criticar, e esse abaixo-assinado foi feito para que as pessoas não saíssem do bairro Interlagos e irem para o bairro Porto Velho ser atendido. Fevereiro fez um ano que eles vão para o Porto Velho para ser atendidos. E aqui eu já denunciei várias vezes a dificuldade de pacientes, usuários, sair do bairro Interlagos para poder ir para o bairro Porto Velho. Quinta-feira eu vou entrar nesse assunto e falar para a população. Na minha programação, eu vou destinar R$300 mil de emenda para o posto de saúde do CSU, para que a gente tenha certeza que ano que vem, além da conclusão da obra, os material de consumo, para que possa, os moradores possam voltar a ser atendidos dentro do bairro Interlagos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Obrigado, vereador César Tarzan, grande líder. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Agir, do Hilton de Aguiar.
Tá feia a coisa aqui. Senhor presidente, vereadores da farmácia, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, começando aqui com uma reclamação, ali alguns moradores até mandou vídeo, e não é longe daqui não, senhor presidente, rua Amazonas com rua São Paulo, está tendo uma obra ali, e São Paulo com Maranhão, Amazonas, enfim, naquela mediação no bairro Cidil. Até eu faço coro aqui com o vereador Anderson, que ele está sempre atento, ele também está preocupado com o que está acontecendo. E até o pessoal me reclamou dizendo o seguinte, que os caminhões que estão, aliás, os carros, os caminhões, tudo, o movimento que está passando, a poeira está muito grande e os moradores que ali residem, a maioria deles, as crianças em especial, adoecendo. Motivo, poeira, senhor presidente. Acredito eu que o secretário, alguma coisa assim, de obras que está fazendo lá, eu acredito que não deve estar por dentro do que está acontecendo. Ou seja, quando vai assinar um contrato, acredito eu que eles devem ter colocado lá que tem que molhar um caminhão-pipa, tem que ir colocando água, alguma coisa, para não deixar acontecer o que está acontecendo. Ou seja, ali um bairro nobre da nossa cidade, todo mundo sabe que é uma área mais cara que tem aqui dentro. Então, assim, não estou falando muito longe não, aqui do bairro Cidil, onde que existe ali várias pessoas que estão reclamando e reclamando com razão. Tá sendo feita uma obra de parceria da Copasa, e essa Copasa, infelizmente, tudo que ela faz, ela deixa tudo pela pepecado. Aí quem fica culpado? Vereador, prefeito, todos nós, eles culpam a gente, mas infelizmente é a empresa que está fazendo. que o secretário tem que ficar atento, porque o pessoal está reclamando e reclamando com razão. E de novo, por favor, vê se mande lá o caminhão pipa ou alguma coisa parecida, porque o pessoal está reclamando e está xingando. De dia o pessoal abriu o trânsito, ou seja, fecha aquela área para o pessoal não passar. Mas que está complicado, está. Estive lá e vi. Daqui uns dias, acredito eu, que outras pessoas vão lá para conferir, vai fazer vídeo. E tem que fazer mesmo, presidente. As pessoas hoje parece que vivem nisso. E se não mostrar, não iria adiantar. Então estou falando aqui, cobrando de novo ao secretário de obras, para que ele peça alguém para ir lá, pelo menos fazer uma limpeza e molhar, porque a poeira ali está demais da conta. Tem que molhar de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, o período que o pessoal está. Porque o pessoal ali paga seus impostos, apesar que é um dos mais caros, e estão reclamando. E apesar que não é um bairro que quase não reclama, mas dessa vez estão reclamando e reclamando com razão. Senhor presidente, hoje aconteceu a limpeza ali do bairro, do Campo do Vale do Sol, onde eu estive cobrando aqui, do secretário Gustavo Mendes. Então, não só nesse quesito, agradecer ele pelo serviço que ele vem fazendo junto à nossa cidade. Hoje também, né, o César fez a citação aqui lá do bairro Interlagos, várias ruas lá sendo contempladas com os tapas-buracos que está passando de hora, apesar que é mais ou menos assim, eles... Viu, Israel? Aqui, tapa esse buraco. Dois pulinhos e aí por diante. Mas não tampa todos, não. Então, assim, até hoje eu conversando então com o prefeito, ele me explicou o seguinte, e falando que vai acontecer esse tapa-buraco, mas o mais importante, vereador Israel da Farmácia, acredito e tenho certeza que você tem um dedo nisso aí, que ali a rua, Antônio Fonseca Filho, né, que graças a Deus, assim diz o prefeito, por esses 10, 15 dias, se Deus quiser, uma parte dela vai ser asfaltada. Então, assim, é mérito, né? Às vezes doa quem doer, às vezes fala, mas só quer fazer carçamento. Mas com certeza, está fazendo, está trabalhando. E não adianta as pessoas, uns começar a querer denigrir imagem em Facebook, Instagram, porque não adianta. Nós, vereadores dessa gestão, a maioria, estamos aqui dispostos a ajudar as pessoas. Então, de novo aí, além desse tapa-buraco que está acontecendo, vai ser asfaltado uma parte, então, com emenda, então, do deputado federal Domingos Sávios, nesse pedaço do Antônio, do Antônio Fonseca Filho, perto do CESU. Vai ser uma parte e depois... Antônio Fonseca Filho primeiro, depois essa que você fez a ação. Então tá, depois você pega um ganchinho aí e continua falando que quanto mais vier para a região sudeste, né, Carlinhos? Mas nós agradecemos e quanto mais fizer para a nossa cidade, nós estamos aqui assim, satisfeitos, porque o bairro Interlagos hoje, região sudeste, não só assim, mas toda a cidade está numa estrutura nova, está tendo muita obra e aí por diante fico satisfeito em ver que está acontecendo coisas boas. E doa quem doer, porque quando a gente fala uma coisa aqui, outros rebate de lá, até viu o nosso vereador Wesley Jarbas aí, batalhando ali também no bairro São José, onde que está um trabalho brilhante. E, assim, estou falando do posto de saúde do São José, e daqui uns dias, se Deus quiser, até o vereador agora há pouco fez a citação aqui do posto de saúde do Centro Social Urbano. Eu acredito muito, senhor presidente, que várias pessoas, quando teve, né, essa manifestação do posto não estar ali, ou estando ou não estando, no mesmo lugar que é o Centro Social Urbano, mas José Braz, Neiburg, Israel da Farmácia, prefeito Gleitson, nós unimos ali, nós fizemos de tudo para colocar alguma coisa ali mais perto do que ali do CESU, que foi para o Porto Velho. Mas se Deus quiser, como diz o vereador Neiburg, daqui uns dias iremos então inaugurar aquela obra magnífica que está ficando o posto de saúde do Centro Urbano. Não deixando aqui de ressaltar o apoio também da Gerdau e também do deputado Domingos Sávio, que desdobrou então para poder ajudar nesse posto de saúde. Senhor presidente, ontem vinculou-se, né, nas redes sociais, uma matéria onde que esse vereador fez um projeto de lei que proibindo os fiscais de ir em abatedouros, em açougues ou coisa parecida. Veja bem, quando nós estamos aqui, nós votamos tudo numa... Todo mundo tem o voto dele e todos aqui sabem que jamais nós iríamos tentar prejudicar alguém nessa nossa cidade. Jamais. Ou seja, todos merecem o nosso respeito. E eu fico vendo essas matérias maldosas contra a gente, depois a prefeitura até fez um, falando que era um fake, mas assim, esclarecendo o seguinte, e falando lá que eu sou puxa-saco hoje do prefeito, que eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Não precisa de falar isso de mim. Eu me conheço e conheço cada colega que tem aqui dentro. Não existe ninguém puxa-saco de ninguém. Ou seja, nós trabalhamos para um bem comum, e um bem comum é a cidade. Então, se eu estou fazendo o meu trabalho, se eu vou num lugar ou vou no outro, e se eu estou incomodando alguém, falem mal, mas podem falar de mim, eu até agradeço. Mandato passado, teve dois vereadores aqui, mas que falavam o nome do Wilton a torto e direito. Eu até agradeço o tanto que eles falavam mal de mim. E assim, eu não tenho nada contra a imprensa, respeito muito a imprensa da nossa cidade, respeito mesmo, até acho bacana o que eles falam, mas vai mais a fundo, estude mais, procure saber da verdade. Aí quando eu falo uma coisa dessa aí, ah, porque o Wilton traiu o MDB e foi para outro partido, não existe nada disso. A política, são feitas de opções. E assim, o MDB hoje, eu tenho muita gratidão, então, pelo ex-prefeito, o nosso amigo então, o Galileu Teixeira Machado, é gratidão que eu tenho por ele. Mas assim, tem uma certa fase que eu não, jamais vou deixar de agradecer pelo que ele fez por mim, jamais. Agora, ficar usando essas picuinhas, falando de ex-prefeito, de alguma coisa para querer denegrir minha imagem, é bobeira. As coisas boas que a gente tenta fazer, ninguém fala. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa não vai me atingir, nem eu, nem os colegas que estamos aqui, porque nós votamos o projeto para um bem comum. Ou seja, estamos aqui para ajudar todo mundo. E outra coisa, como é que chama aquela menina da Vigilância Sanitária? Érica. Ela faz um brilhante trabalho diante da nossa cidade da fiscalização, não só ela, como também tem o Sim, mas tem coisas no quesito, quando foi feito o projeto, que não tem nada a ver deles fiscalizar. Eles vão continuar fiscalizando a mesma coisa. Eles fiscalizam, eles fazem os trabalhos deles. Agora, vim com picuinha, ainda faz a citação lá, porque eu sou puxado. Não sou puxa-saco, não. Se a coisa for certa, vou votar a favor. Se for errado, é claro que vou votar contra. Eu tenho quem paga o meu salário, é o povo. Eu devo satisfação para o povo. E se o povo que me colocou aqui, eu respeito ao povo. E o que o povo pede para mim fazer, é o que eu vou fazer. Enquanto Deus me manter aqui dentro dessa casa, eu puder ajudar aqueles que precisam de mim, eu irei fazer o mesmo. Ou seja, às vezes estou ali, vou na UPA, ou vou num hospital, alguma coisa parecida, eu estou fazendo meu trabalho, tem sempre algumas pessoas que criticam. Mas pode ter certeza, esse é o que eu tenho para oferecer, é o que eu tenho para ajudar, o que eu puder fazer em troca para ajudar a nossa população, é o máximo e o mínimo que eu posso fazer. Mas infelizmente, algumas pessoas ficam criticando e doa quem doer, porque a gestão está de parabéns, está trabalhando, e não adianta eu ficar com picuinha aqui, não tem como eu acender vela para dois santos, não tem como. Então assim, eu vejo aquilo que é o certo. E hoje, queira, doa quem doer, essa casa hoje, vários vereadores que estão aqui, estão fazendo diferente e trabalhando para um bem comum. E esse bem comum é o povo. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham aqui nessa tarde de hoje. Projeto importante ser votado hoje aqui. Quero cumprimentar a Luzia, né? Projeto PLCM-079/2024. Né? Acredito eu vai ter o voto dos nossos pares aqui nessa tarde de hoje. Também, senhor presidente, gostaria de dar encaminhamento na moção congratória número 051/2024 a Maria Cátia Ribeiro Camargos, em reconhecimento ao excelente trabalho como educadora, a ser entregue em plenário, pois não conseguimos, infelizmente, protocolar em tempo hábil. Então, eu te agradeço, senhor presidente, vice-presidente Zé Braço também, pelo carinho, pelo apoio. Agradecer o Wilton de Aguiar, novo vereador, pelas palavras aí, que a gente sempre vem falando e vem lutando. Só mostrar problema nessa tribuna é fácil demais. Tem que trazer a solução. E a Ana tem falado, toda a região do Quintino, todos os bairros que ela vem trabalhando aí com muita propriedade, a gente, antes de tacar a pedra, tem que colocar recurso. O vereador hoje tem a emenda impositiva. Então, o que eu fiz foi isso. Destinei recurso, tá? Para o posto de saúde São José. E tem mais Dorel, por favor. Nosso querido Dorel. Todo mundo tem me perguntado. E esse Dorel, gente? Famoso Dorel. Grande profissional da Câmara Municipal de Divinópolis. Tem meu carinho ser meu amigo. Aí, senhor presidente, eu quero falar alguns detalhes que importantes. Foram feitas as trocas de telhado. Essa telha galvanizada. Pintura externa, interna,
foi também a instalação do elevador. E falar sobre a questão do elevador, que estivemos lá, já está no seu local, a estrutura lá está sendo feita, alguns reparos. Teve um problema aí da questão do enquadramento lá, que o pessoal ainda não colocou ele em funcionamento, mas já me garantiram já que a partir da semana que vem, em teste aí, vai colocar o elevador para funcionar. Esse é o objetivo, né, de dar acesso ali do primeiro piso ao segundo piso, onde vai ter o atendimento. Também, senhor presidente, além ali do elevador, foi trocar também as portas, as janelas, fiações, a entrada, vai ser feita aquela entrada, aquela acessibilidade, onde vai ser gramado também, toda a estrutura foi feita uma melhoria. É uma estrutura antiga que precisava, e eu tive esse olhar, né, de levar recurso, de colocar minha emenda para dar um pouquinho de dignidade para toda aquela estrutura daquele posto. Uma estrutura hoje que aproximadamente mais de 20 mil usuários, né, e a boa notícia também, vai ter um outro local, até com o futuro posto de saúde de São José, que será na rua Caratinga, o deputado Eduardo Azevedo já anunciou lá, ontem, nessa reinauguração da reforma do posto São José, ali na Caratinga, no fundo da Escola Martins Ciprien, projeto pronto, recurso junto ao governo do estado, que vai ser a nova unidade, que vai dar uma estrutura melhor para o bairro São José. Essa estrutura onde é o bairro São José ali no posto, né, futuramente será o CAPZI. E até quando que seja feita essa nova unidade, a gente vem tentando, com o nosso pouco recurso, dar qualidade de vida para todos os usuários ali também. Mandar um abraço para todos os profissionais do posto. Não poderia deixar de também parabenizar o Everton pelo excelente trabalho. Passando adiante, senhor presidente, quero aqui também mais uma imagem aí do bairro São José, no calçamento na rua Carbonita, esquina com a Júlio Nogueira. Hoje estive juntamente com o assessor deputado Eduardo Azevedo, o Alex, esse trecho onde não tinha acesso, ali tem o kit do Gleison, esse grande parceiro que lutou comigo e cobramos para que levasse dignidade aí, mais um calçamento, que é importante sim, o famoso calçamento que alguns às vezes têm falado, é importante, porque em outras gestões nem sequer acesso tinha as vias do bairro. E o bairro São José não é diferente, assim como outros bairros também, quero que ressaltar também, lá no bairro Tietê, estamos levando um calçamento também lá, importante, cobrança aí juntamente o deputado Eduardo Azevedo. Não só São José, como outras regiões, que a gente sempre tem um carinho. Agora também, senhor presidente, quero falar do grande ganho também, lá no bairro João Paulo, bairro São Paulo, bairro Realengo, Itacolomi, vários outros bairros adjacentes aí, cobrança juntamente com o Eduardo Azevedo, que é Copaz dessa dignidade para esses bairros. Local onde não tinha como colocar emenda estadual, nossos deputados, agora a Copaz iniciou um trabalho brilhante, hoje minha assessora Lília esteve presente, aí está as imagens, também o assessor, o Alex, do deputado Eduardo Azevedo e o Demet também, onde a gente tem cobrado, tem reivindicado aí solução para esse pessoal. Olhem só, período seco, convive com a terra aí, ó, e esse pó aí, onde ninguém, gente, com problemas respiratórios, várias pessoas têm nos cobrado e falado, né, que não tinha dignidade. E agora, fazendo essa tubulação para drenagem e rede de esgoto, para receber também o calçamento. O bairro São Paulo também, eu quero falar da Cida. Ela esteve com a Lira hoje pela manhã, e também com o meu grande amigo e parceiro que tem nos cobrado, o Léo do Star Chic. Léo, essa grande vitória não é nossa, é do povo, é o dinheiro do povo, voltando sempre em melhorias para vocês aí. E para finalizar, senhor presidente, quero falar da passagem elevada, né, a partir agora do mês de julho, agora, lá no cruzamento da rua Cataguás com a Avenida Paraná. Ali, para todos que conhecem ali, no cruzamento da escola Henrique Galvão. Estive o ano passado com o Lucas, com a Maria Cátia e também a Flávia, vice-diretora da Maria Cátia, que vamos homenagear nessa casa, cobrando do Lucas que fosse feita essa passagem elevada nesse cruzamento. Então, graças a Deus, Lucas hoje pela manhã já me falou, vamos até fazer um vídeo nesse local anunciando essa passagem elevada na Avenida Paraná. São essas minhas palavras tarde hoje, faz bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte de trabalhos. Solicita a presença de vereadores em plenário.
Solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 79 de 2024. Denomina Jesus Paula de Oliveira, a Rua 5, localizado no residencial Alta Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 304 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 305 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 79 de 2024. Denomina Jesus Paula de Oliveira, a Rua 5, localizada no residencial Alta Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Coro para votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, povos que acompanham em casa, aqui quero cumprimentar a Lúcia, todos os familiares aí, né, um abraço para o Giovanni também, que é o filho, e falar do senhor Jesus Paulo de Oliveira, que é natural de Leandro Ferreira, nascido em 27 de agosto de 1952. É filho de Antônio Jerônimo de Oliveira e Maria Paula de Oliveira, ambos em memória. E o quinto filho de uma família de 7 irmãos. Casou com a senhora Luzia Ferreira Gomes de Oliveira, que teve 4 filhos, Giane, Gionísia, Giovanni e Gisele, e 8 netos e 2 bisnetos. Aos 14 anos, com o falecimento de seu pai, precisou mudar para Belo Horizonte, juntamente com seu irmão mais velho, para tentar uma oportunidade de emprego, para ajudar a sustentar a sua família. Em 1975, casou com Luzia. Após 2 anos, com o nascimento de suas filhas gêmeas, mudaram-se para Divinópolis, de onde nunca mais saiu. Jesus sempre teria elogios para todos sobre a cidade do Divino, dizendo que a cidade igual a Divinópolis era difícil de encontrar. No final da década de 70, trabalhou como carpinteiro numa refrigeração de Divinópolis, que era na Coca-Cola, e posteriormente trabalhou na cooperativa agropecuária de Divinópolis. Além disso, também trabalhou na construção de alguns edifícios de nossa cidade. Exemplo, edifício São Camilo, conhecido como edifício dos mendigos, na rua Coronel Jonotino. Para sustentar a sua família, trabalhou às vezes em 2 turnos durante o dia como carpinteiro e à noite como comerciante, e foi proprietário de um bar que ficava dentro do Clube dos Ferroviários. Diante das palavras, senhor presidente, peço voto favorável a todos vocês nesta tarde de hoje.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 8 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 79 de 2024. Denomina Jesus Paulo de Oliveira, a Rua 5, localizado no residencial Alta Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Escassi de voto, vereador autor Wesley.
Senhor presidente, quero aqui agradecer em nomes aqui, Rio de Aguiar, Neiburg, Anjos da Academia, Vossa Excelência Rael da Farmácia, Zé Brás, Roger Viegas, Ana Paula Quintino, grande parceira, e também nosso parceiro Periquito Beleza. Vocês, sim, fizeram com que esse projeto foi aprovado nessa tarde de hoje. A esposa está aqui presente aqui, Luzia, meu carinho, meu agradecimento por isso, meus nobres. Muito obrigado.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos, minuto de silêncio para Margarida Maria Mota.
Neiburg Israel. João Marcos Nicolau, Neiburg Israel. Às 16 horas e 43 minutos do dia 25 de junho de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 39ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.